Olá, tamo no ar. Pô, Rose!
Ei! Nem troquei de roupa, agora que eu percebi.
Ei! Fala, Babalu. Pô, Babalu de volta, valeu, irmão.
Muito bom estar aqui com vocês aí.
Pô, legal demais.
Tem. Olha o músculo aí, mostra o muque.
Ah, tem amanhã, né, Rose? Tem uma mãezinha que a gente vai fazer pose, por isso que os lutadores fazem isso. Ele bota a mão aqui. Como é que parece? Tá fortão lá, entendeu? Aí olha assim, fica o braço, é mentira.
Porra.
Ó, manha de foto.
Ó, tem outra coisa também, que toda vez que eu tiro foto com alguém, o braço da pessoa é por cima de mim. Pra parecer que ele é maior.
Ah, boa. Essa minha é boa.
Entendeu? Porque eu sou grandão, eu vou e abraço os caras aqui, ó. Aí pros caras não ficar com o meu braço por cima e parecer que eles são baixinhos, todos, sempre bota o braço aqui assim, vai no... Olha lá.
Aí parece maior, é isso?
É.
Meu truque de foto é botar sempre uma criança na minha frente para não mostrar gordura.
Falar em gordura, hoje de manhã eu acordei, tava entrando no carro, aí tava escolhendo os kimonos que eu ia pegar, aí na minha cabeça, eu sozinho pensei assim, vou pegar o kimono azul. Aí eu pensei assim, não, azul me engorda. Aí eu falei assim, puta que pariu, na minha cabeça, assim, o cara tá, se o cara acha que o kimono engorda, porque já tá gordo.
Muito tá foda. Demais, hein, gordo.
Olha isso aqui, ó. Olha o exemplo, ó. Dá pra ver?
Olha aí.
O ombrinho, a mãozinha pra cima, tá vendo?
Uh-huh,
a mãozinha por cima, olha lá.
Como é que você faz? Você vai embaixo. O que você faz quando você chega do lado da foto do cara? Você vai por baixo e bota a mão?
Eu vou tirar foto. Eu não tô ligado nessas coisas. Eu vou tirar foto, mas eu já notei. Os caras gostam de vir por cima para ser grandão, tá ligado?
Você só queria mostrar que você tava com uma foto
tudo, do Craig. Tudo estético.
Você só queria mostrar a foto do Craig Jones. Então hoje a gente tá na cama com o Renato Babalu.
Qual vai ser o subject? Ah, falar, ok. Então... Pra quem não me conhece, meu nome é Renato Babalu Sobral. Tem que me apresentar, né, Rose?
Não, aqui você não precisa se apresentar, não. Quem não souber quem você é, não tiver, tem que estar assistindo essa merda.
Exato, também acho. Então,
meu nome é Renato Babalu Sobral.
Como gorducho.
Hoje conhecido como Babalu. Rosinha me chama de gorducho.
É ótimo, é quando ele tá bonzinho.
Rosinha quando eu tô bonzinho. Quando ela me liga durante o dia, é Rosineide.
Ai, muito bom. Ai, caralho. Esse podcast aí, vai ser...
Eu tava guardando essa pergunta aqui pra ela. Eu acabei de ler o livro dela, da família dela. E no livro, durante na dinastia da família dela, que é uma dinastia, né? Tem várias Roses. Você, qual o número de Rose que você é na sua família desde lá da Escócia?
Caraca.
Bom, primeiro que eu não sei o que estava acontecendo lá na Escócia, mas tem duas Roses na minha família. No livro que você leu o livro da Tia Heila, né? Não, o livro da família, o livro da Tia Heila. Então, é a irmã da Tia Heila, filha do vovô Carlos, uma das filhas... Então, ok, o vovô Carlos teve 7 filhos, os 7 primeiros filhos dele foram criados pelo vovô Hélio. Os 5 primeiros eram da mesma mãe, que era o tio Carson, óbvio, tio Robson, que sabe quem é, o pai do Renza, Flávio, do Ralph, Ryan, a minha avó Rose, a minha tia Gegê, e a minha tia Sonja. E a minha avó Rose é mãe da minha mãe. Então, o meu nome foi em homenagem à minha avó Rose. Então, esse anel aqui, na verdade, era dela. Então, são todas em duas Roses. E a gente é muito parecida, viu? Todo mundo, Flavinha, diz que reencarnou em mim, assim. É um pouquinho de Flávia, um pouquinho de
então,
Rose.
Então, ela é irmã de Robson.
É irmã do tio Robson, irmã do tio Carson, de pai e mãe. Da tia Sonja, que é mãe do César. Que
da primeira, dos primeiros filhos, dos primeiros 7.
Dos primeiros 5 filhos, na verdade. São os primeiros 5. Os outros dois são mães diferentes, que é o tio Hazen e a tia Oneika. Uhum. São mães diferentes. Mas os primeiros 5, que eram filhos da vovó Cesalina, os primeiros 5 é tio Carson, tio Robson, minha avó Rose, tia Gegê e tia Sonja. E aí a minha avó Rose teve a minha mãe, Maria Luísa, e a minha mãe casou com meu pai, que é filho do vovô Hélio. E o engraçado é que a minha avó foi criada pelo meu avô, como sobrinha, né?
Nossa,
bagunça, você, né, já esbarrou com algum Grace que você não sabia que era Grace?
Já conheci Grace depois de mais velha. Na verdade, um primo meu que eu conheci há pouco tempo atrás, ele faz edição, já passei o número dele pro Rafa, o
Apresentou para mim,
Kael.
inclusive, cara.
É, acabei de conhecer ele, Rafa. Não vou nem conhecer ele direito, acabei de conhecer.
E vai, ó, meu primo aí, ó. Aí você olha lá, é, sei lá, Sebastião Grace, e o cara tá lá.
Kael,
Ela
porque o
nem
pai
sabia
dele
quem
é.
era.
Tio Marco é Peace and Love, é do lado do Daime, entendeu? Então os nomes são assim: Juramidã, não sei o que, não sei o que, Vera Luz, Tim Tum, Barum, são os nomes do filho
É tudo filho da Baby do Brasil.
dele. Vera Luz a gente chamava de Vera Light.
Cara, Vera Light é foda.
Caraca, a gente zoava muito. É bom, né, Zó, quando é criança. Vera Luz tem cara de avestruz, veste listas azuis e come cuscuz. Tipo umas
Ih,
paradas assim, a gente
cara.
fica fazendo as musiquinhas pra ela, coitada. Bagulho do Chitão é isso. Pra responder, tem duas Roses só. Eu e a minha avó, querida Rose, que eu era a preferida neta, obviamente, a neta mais velha, aquela coisa toda. Aliás, eu era a preferida de geral, né? Venhamos e convenhamos. E ainda continuo sendo, né? Porque vocês dois vão falar quem é a preferida aqui. Sai
Pô,
fora, né?
você, sem dúvida
Pô,
nenhuma.
tá de brincadeira, né?
Pô,
Olha lá, hein, gorduchos.
tem outro pra escolher? Tem nada, pô.
Nada, nada, nada. Tem nada.
Babalu, você tá com uma cara mais leve, menos tenso do que da última vez que a
Menos
gente.
tenso,
Faz uns
é.
meses que a gente fez aquele podcast lá. E eu falo pra todo mundo, cara. Teve assim. A gente vai fazer o episódio 100, acho, a semana que vem. A gente chega no 100. Se não for semana que vem, na outra. E teve pouquíssimo. Pô, fiz Mestre Rickson, fiz o pai da Rose. Trouxemos um monte de gente. E teve pouca gente que eu dei uma balançada pra fazer. Porque, porra, eu gosto muito de luta e eu tenho cara que eu gostava pra caramba quando eu era moleque. Você era um deles, né? Eu falei,
Cara,
porra.
que insulto!
Caraca,
Você tá
Lucaí.
babando a boca
Cara,
aí, falando coisa
não,
porque eu era
porra.
moleque, o cara
Não, mas
pagou.
ele
O cara
sabe o
tá
que ele
de
tá
lá,
falando,
rapaz.
porra. A
Ô,
diferença de idade é pouca, mas o cara já
peraí.
lutava em altíssimo nível e eu gostava, ué.
Peraí.
Não tô
Fala de
dizendo
novo aí,
que eu era
Gorduch, que ele te
criança
cortou
e ele
todo.
tava aposentado, porra.
Fala de novo, Gorduch, que ele te cortou todo.
Eu vou falar, quando um cara com barba branca fala que era meu fã quando era moleque, dá vontade de ir no banheiro e tomar um veneno.
Cara, mas ó, eu vou explicar. É porque é o seguinte: não é que eu era moleque e você era mais velho. Você lutava com 20 e poucos anos, e eu devia ter, sei lá, 20 e poucos anos e curtia pra caralho, entendeu? Então é. E aí, ó, mudou tudo, né? A academia tá aberta, o sorriso tá na cara. Como é que tá a atualidade agora, né?
Cara, a minha atualidade é, vou te falar, o meu sorriso saiu do meu rosto porque eu saí da sua mídia social. Essa aí foi a meu maior sorriso desde do momento que eu falei no more, já mudou minha vida. Porque essa parada tá me encheu o saco de várias formas, várias formas. Eu me entrei um pouco nesse redemoinho da rede social desde a época das eleições e comecei fui pego pela onda, né? Pela onda das eleições e começou a se dividir muito tudo na vida das pessoas. Eu comecei a reparar isso. E eu tô nessa briga, e eu tenho minhas opções, eu tenho minhas ideologias, eu tenho meus pensamentos, mas que eu percebi que estavam sendo mais ou menos direcionados e comandados por um sistema. E eu percebi também que o mundo em geral está ficando dividido, tipo mar vermelho de um lado e de outro, sendo que não existe mais mistura se você não for. Se você não pode pensar um pouquinho daqui e um pouquinho dali, porque daí também você é o do meio. E do meio também é uma geração, é uma parada. Eu falei assim, cara, eu não sou nada. Eu não sou nem a direita, nem a esquerda, nem centro. Eu quero que todo mundo vá se fuder, na real. A verdade é essa que eu penso. A verdade é essa.
Foda, tá foda.
Eu quero que todo mundo vá se fuder, na verdade. Eu quero, tipo assim, não é que se fuder, ah, foda-se, mas eu quero que você ache o que você quiser. A verdade é essa. Eu quero que quem acha o que você quiser, que eu não tô nem pra porra nenhuma que vocês acham, de mim, ou do outro, ou de cá. Eu tenho que fazer o meu. Então, eu comecei a entrar nessa, de porra, tipo assim, cloroquina ou não cloroquina? Libera ou não libera? É Bolsonaro ou é isso? É isso ou é aquilo? Não pode ser o meio. Não pode ser o meio. Não pode ser um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aí eu falei, caraca. Eu percebi que, tipo assim, quando você clica na mensagem, não é que eu percebi, quer dizer, eu fui pesquisando, né? É, quando você clica na mensagem, alguém te manda a mensagem em relação de uma notícia, de uma coisa, tipo a Rosa, vem passar uma mensagem, ela me passa uma mensagem sobre, sobre cabeça, vamos dizer que é, porque ela é especialista no momento. Ela me passa, uma reportagem, uma mensagem, ou qualquer coisa relacionada com cabeça. Eu clico na mensagem, automaticamente nos meus feeds vão vir coisas relacionadas à cabeça.
Sim.
Porque ela me passou uma mensagem em relação a isso. Então, quando eu recebo mensagem de pessoas falando no grupo, no grupo de WhatsApp que todo mundo tem, e eu clico nas mensagens, as coisas que me aparecem depois dos meus feeds são relacionadas às coisas que eu estou ali. Então, eu não consigo muito mais enxergar o outro lado. Eu percebi que essa é a divisão. E quanto mais eu ficar naquela, mais narrow eu fico nesse sentimento. E a outra parte também está certa. Porque todas as partes estão certas e todas as partes estão erradas. Entendeu? Eu não quero sair, eu não quero ficar doente, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar minha vida em risco. Então, o que eu acho que também, se eu sair, você pode ser contaminado, também acho. Eu acho que eu tenho que trabalhar, também acho. Então, tipo assim, e o meio? Não funciona? Tá entendendo? Então, eu não posso ficar, e tava me irritando que as pessoas estavam, umas pessoas botando um lado e outras pessoas botando o outro, falava, caraca, você não enxerga esse lado aqui não, e tu não enxerga esse lado aqui não. Eu falei, meu irmão, pra mim não achar que as pessoas são muito idiotas, pra eu não achar que meus amigos são as bestas, eu vou sair. Porque eu consegui enxergar essa situação. Não é que eu estou me sentindo... Parece que eu estou me sentindo meio que Sócrates, né? Tudo sei que eu não sei. Isso é uma frase aparentemente humilde, mas ela é a frase mais arrogante que posso ter na face da Terra. Quando a pessoa fala assim, eu sei que eu não sei, só sei de que eu não sei, quando o Sócrates falou isso, porque ele falou isso porque ele era o cara que se sentia capaz de saber que ele não sabia de nada. E vocês acham que sabem de tudo. Então ele se botou acima de tudo. Então não foi uma humilde frase. Mesma coisa, eu não estou tentando ser muito snob, nem humilde. Só estou falando meu ponto de vista. E meu ponto de vista é o seguinte. Eu achei que todo mundo está caindo numa história que está se dividindo. Então hoje em dia eu não consigo falar. Tem prima minha que não fala comigo, porque me acha que eu sou idiota. Porque eu também me deixei de falar, me achar idiota. Tem parente meu que não se comunica comigo mais porque acho que eu tenho um tipo de pensamento. Nem eu sou assim. A gente era muito amigo. A gente era muito amigo. E assim são várias pessoas. São várias pessoas, né? Amigos, amigas minhas também, que é mais da parte riponguinha, que entendeu? Essas amigas acham que, pô, eu sou um monstro. As pessoas que saíam comigo, tomavam cerveja comigo, pai, trocava ideia comigo. Essas duas pessoas acham que hoje em dia eu praticamente sou o Hitler.
É. Cara, mas tá...
é verdade, porque ou você é maconheiro, beleza, viado, sapatão, ou você é nazista, fascista, isso é futuro. Você não pode ser, porra, entendeu? Você não pode ser os dois. Então, meio que. Valeu, saí. A partir desse momento. Meu sorriso começou
a me falar.
Mas vem cá, social media.
Foda-se.
É verdade, foda-se.
Exatamente, aí eu passei um sorriso começou a entrar na minha cara e eu comecei a funcionar. Aí eu falei, pô, caraca, meu irmão, a única coisa que eu vou deixar minha esposa trabalhando com a minha social media e eu fico de fora. Fico de fora, fico aqui na academia trabalhando, não quero me expor, entendeu? Tô meio que separado, tô meio que ali fazendo meu trabalho ali com meus alunos aqui, não tô. Eu tô querendo sair um pouco da atmosfera do medo, porque quando a gente falou naquela primeira vez lá, no início da pandemia, eu tava com medo.
Uhum.
Medo. Medo não quer dizer falta de. Né? Medo é uma coisa normal.
É normal. Não sabia o que tava vindo pela frente, né, cara? Sem saber o que tá acontecendo.
Todo mundo tem medo. Medo é uma coisa, um sentimento normal. Então eu tava travado. Sem dormir, as pessoas estavam sem dormir, minha esposa estava sem dormir, a gente estava pensando em saber resolver, tentar resolver. Quando eu parei de querer resolver, eu comecei a ficar feliz de novo.
Tá certo.
Comecei a sorrir, comecei a relaxar e comecei a fazer o que eu fazia, que é cuidar das minhas crianças, cuidar da minha filha, cuidar da minha esposa. e cuidar dos meus alunos, que são eles que me importam. A gente está querendo muito para todo mundo, sendo que a gente não está olhando para as pessoas que estão ali do lado. Não tô, é, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que a minha verdade é a verdade de todo mundo, que todo mundo tem que agir como, é que eu, tenho, como eu acho. Ou tem que achar o que eu acho. Estou dizendo que eu fiz isso. Eu comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam ali. São os meus alunos, são as pessoas que estão ali comigo. Eu comecei a falar, ligar para isso aqui, quem quer treinar, pá, quer vir, começaram a ouvir, pô, por que você não vai para academia, não vai para academia? Eu comecei falando, vamos abrir. E tem aluno novo chegando, legal. Alguns vêm, outros querem vir. E a vida é assim.
E bola para frente, né?
Uns são pretos, outros são brancos. Uns querem treinar, outros não. Uns têm medo, outros não. E assim, entendeu? Tá, quero seguir corrente nenhuma, eu quero fazer a minha. A partir desse momento, comecei a ficar mais relaxado. Sigo as autoridades, né? Senão, acho que não fosse por isso, o Renzo estaria aberto também. Mas é, se o governador falou que não, não. Se ele falou que não, é não. Mas no momento que agora a academia está podendo abrir, eu abro a academia.
Tá certo.
Vem cá, quando você falou social media, você também se livrou do WhatsApp, aqueles seus grupos infernais que você participa?
Aqueles grupos, é o último que eu estou tentando me livrar. Porque você viu que no meu WhatsApp está escrito, né? Não me bote em chat. Não me adicione em grupo.
Ah, juro.
Caraca. Tem gente, né, que adiciona em grupo. Tem gente que teima em adicionar em grupo.
Eu adiciono todo mundo em grupo. Faço um grupo logo.
Eu tô a um trisco do WhatsApp de sair, mas eu só não saio ainda porque eu gosto de ver muito briga de mulher. Porque as pessoas. Eu gosto de briga de travesti também.
Puta que pariu. Ai, eu não penso que
aqueles caras vão. Os caras, tipo assim, os caras vão conversar com os travestis, travesti grandão, mete a porrada nos.
Não me pagou, filha da puta.
Pelo cara, bate nos clientes. Travesti batendo clientes pra mim, pode mandar todo dia, que eu fico rindo, adoro.
Não tem como falar, galera, me tira do grupo, mas tudo que for briga, vocês podem mandar pra mim, individualmente. Fui. Não, eu saí do grupo de WhatsApp, eu saio geral, assim, se começar a mandar, tipo, um grupo grande, começar a mandar mensagem, eu tô fora, porque me distrai, eu começo a ficar toda querendo idiota, tendo que ler, eu fico, não, esquece. E social media...
Hã? Desculpa te interromper, Rony. Eu não sei se acontece com você, mas eu acordo de manhã... É uma lista que vai daqui até a lua de pepeca.
Ah, 53, 60.
Outro, só putaria. Fica assim, caralho, não tem nem como ter tesão pra essa porra toda.
É, não, eu saio do grupo, eu não aguento. Então você saiu do social media, que você tá dizendo Instagram, Facebook, essas paradas que também não adiciona nada na vida de ninguém, né?
Uhum. Não, adiciona. O principal dessa história, o WhatsApp, Facebook... Não, WhatsApp não. Até o WhatsApp também. É o intuito comercial. Intuito comercial. É isso que tem que ser. Esse papozinho de querer integrar o mundo foi balela. Ali é só comercial e é só para vender. E quando você tá ali no meio, mal ou bem, quando você vê, tem uma porra chegando na tua casa que você não vai nunca. Você vai usar uma vez, você vai abrir o Amazon, fala, caraca, irado, vou botar uma vez, nunca mais boto jogando lá. Porque você não precisa daquela merda.
Foda.
Você simplesmente clicou numa coisa, aquele negócio que a gente infernizando, tu acaba comprando aquela merda. Aí depois...
É fácil assim pra você comprar as coisas, vou começar a te mandar uns advertisements, porra.
Pior que é foda, né, cara? Aqueles produtinhos do Instagram é foda, né, cara? Parece, você fala, bicho, você fala. Eu tava falando com o menino das camisetas do podcast, ficou uma semana pulando o ad de camiseta. No...
Não, mas isso aí já saiu que é verdade, né? Tanto que em Nova York investigaram um crime que teve aí de um cara, um casal, não sei se você ficou sabendo, um casal, o cara foi preso, acusado de ter matado a mulher, aí o cara falou que ele não matou a mulher, e descobriram pela Amazon, que tinha a boxezinha do Amazon, que tinha na academia, que a Amazon grava a conversa de todo mundo, eles descobriram pela conversa.
Ah, eu tô ligado.
Tá vendo?
Eu ouvi dizer.
Não, o cara foi salvo pela conversa, que ele não tava...
Aquele Alexa, né?
Não tava ligado, Alexa não tava ligado, só que eles gravam 24/7 na sua casa. É. Só pra você saber. Então, quando você fala uma coisa que eu tô... Ah, I want to buy a cake. And then, put up in na sua social media cake. Não acho estranho, né?
Então... Amanhã, manda o um print do cake que vai pular no teu feed aí pra gente, que eu vou postar junto no podcast aqui.
Vem cá, ô Gorducho, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse negócio da social media, você cortou pras crianças também ou deixou as crianças com social media?
Rose, é bem complexa essa história.
Hoje ele tá me chamando até de Rose, ele tá super
Não, porque.
profissional.
Não, eu tenho. Eu crio meus filhos com bastante liberdade. E eu sei que, por exemplo, minha filha mais velha, ela não tem Facebook, ela acha Facebook. Não sei se a sua filha também é assim. Minha filha acha que é
Não
Facebook.
sabe nem o que que é coisa de velho.
Exatamente, coisa de velho. WhatsApp, até rindo na casa, falei WhatsApp. Elas têm Snapchat e todo esse TikTok aí. Que também nem querem mais saber porque ficou chato depois que aconteceu esse negócio do Black Lives Matter. Ficou um negócio muito repetitivo, a galera, todo mundo fazendo com meio. Tipo assim, todas elas têm o mesmo tipo de consciência, de conversa sobre racismo. Todos os tópicos aqui em casa a gente conversa abertamente. E elas sentiram que não estava acrescentando nada na vida delas, e a mais velha acho que de repente veio um pouco, mas a mais nova saiu completamente de toda a social media. Elas por elas, não foi por eu que mandei tirar. Eu sei que elas nasceram com isso na vida delas já. Então elas de repente sabem lidar melhor com essa história do que eu sei lidar com essa história. E eu não estou. Tipo assim, viu? Eu tive trabalho de mexer aqui no Skype. Isso aqui para elas é tipo. É segunda natureza, tipo um mundo. Pra gente é um paralelo virtual, pra elas é o mundo delas. Então, eu meio que se separa, assim. Não tem como você segurar tudo, sacou? E elas
É
são
o
muito.
que eu ameaço aqui com o TikTok. Eu vou deletar essa merda desse TikTok! Fica com o dia inteiro com essa porcaria
A minha também fica. A minha curte, mas ela é novinha, ela vê musiquinha, ela dança igual, só não tá. Nada de politicagem na cabeça dela ainda.
aí. É, elas não estão muito conectadas com política nem nada. Elas só querem saber quem é que tá dançando, que música que tá dançando, só baboseira.
Tem várias submensagens subliminares dentro dessas histórias que às vezes vão mostrando. Às vezes você acha que não. Eu tenho um amigo meu que tava vendo um filmezinho, uma criancinha dessa aí, de um TikTok dessa aí, tava aparecendo bobinho, quando viu o cara botou o pinto pra fora. No meio do vídeo de criança.
Caraca.
Então, tem gente que é visionista, tem gente que.
É foda.
A internet é como se falasse assim pra minha filha, vai ali pra rua, sozinha, sem ninguém. É uma coisa, porque isso aqui é um mundo, é tipo, te vai pra rua sozinha, você só não vai ser. Como é que fala? Assaltada de repente, mas
Não vai
você tá
sofrer
no
uma violência física, né?
mundo. Eu tô conversando com você tá em Nova York, você tá no Rio. Esse aqui é um mundo que me impede ela dela conversar com o japonês, com o coreano. E não tem como eu controlar muito isso. Então, eu converso muito desde casa em relação aos perigos normais da vida e elas mesmas fazem decisão por elas, né? Uma tem 11 anos, é meio complexa essa história, porque. Depois da pandemia, elas tiveram. A mais nova principalmente me impressionou, porque ela mesmo viu que ela e tem dia que tem vezes que ela, pô, ela fica o dia inteiro no telefone. Ela falou assim, pô, agora não. Aí deixa uma semana sem telefone. Ela mesmo
Caraca.
o telefone do lado e sai. Fica
Caramba. Pô,
coisa,
isso é
sacou?
raro, cara. Isso é raro.
Mas isso é porque a gente tem muito papo aqui dentro de casa. Mas se eu falar para ela, tira, ela não tira. Se eu falar, não tô, se eu mandar. Larga o telefone, já acho que é ruim. Então, por outro lado, eu tento convencer de uma outra forma, né?
Entendi.
Mas a Sofia, a sua mais nova, a Sofia é inocente, ela é uma menina pura. Então,
Não.
ela não tem a ela não tem uma menina da idade dela, tem às vezes até um pouquinho mais de maldade do que a Sofia. A Sofia é uma menina tão pura que ela tem um entendimento, e vocês têm um relacionamento aberto dentro de casa, o um entendimento. Entendo a Maria um pouquinho mais velha que ela, um pouquinho, né? Tipo, 4, 5 anos mais velha que ela, a Maria, né? É diferente, porque ela é a menorzinha na casa, mas ela não tem, ela não é conectada. Você vê quando as crianças brincam juntas, elas estão brincando com brinquedo, elas não estão brincando na internet. E não é normal isso. Às vezes eu mando as crianças brincarem com outras amigas, tá todo mundo no telefone. Mas com a Sofia na casa do Babalu, não, elas estão brincando com boneca mesmo,
Quantos
brincando com
anos ela
brinquedo.
tem? Ela tem 11. Ela
11.
gosta muito, ela usa muito internet, cara, para fazer arte. Ela gosta muito de pintar, então ela faz origami, ela
Que
faz.
massa.
Então é difícil falar para ela que assim, não mexe na internet, porque ela tem é uma porta também de criação do cacete. Então, tá entendendo, Rose? Se você acontece com a Rápida, também parece que é bastante criativa. É uma ferramenta que tipo assim, minhas filhas fazem coisas assim que eu não faria. Eu não faria. Eu vou te dizer que se eu tivesse na escola e falasse pra mim que assim, agora você vai ter aula online, pô, sai de sacanagem. Nunca mais aparecia no computador, eu ia pra praia pegar onda. Tem caô. Ia treinar jiu-jitsu e pegar onda 24 horas, né? Fazer outra coisa. Elas não, elas já são, já se interagem tanto, elas sabem tanto mexer nisso aqui, que elas estudaram bem, elas, pô, continuaram bem e fazem outros cursinhos aí de online aí, que eu não consigo fazer e elas fazem.
Muito massa.
Elas dão aula pro Gorducho. Ó, eu tenho as perguntas aqui que eu tenho pra fazer pra você. Vou logo fazer um bate-bola logo que é pra dar animada nessa parada. Vamos, Rafa? O que, que tu acha?
Pergunta dos telespectadores?
Pergunta dos nossos telespectadores aqui.
Mentira, Babalu. Aí, você já sabe o que vem, né?
Bom, negócio de primeira é: qual é o pior.
A Rosa sabe bastante da minha vida, então ela vai poder fazer as perguntas e me botar. Da sinuca de bico.
É. Não, mas ela se comportou, bico. Foi legal.
A sinuca de bico. Olha aqui, qual é o pior hábito que você nunca vai quebrar? Eu vou perguntar para vocês dois e eu vou responder também, tá? Qual é o pior hábito que você nunca vai quebrar? Gorducho.
Caraca, ontem eu tava de noite pensando nisso. Tava de noite pensando nisso. Tem um hábito que eu tenho... Não é hábito, eu acho que é mais behavior. Eu, às vezes, eu sou um pouco rude com as minhas filhas e grosso com as minhas filhas e até com as pessoas que eu amo, sem querer ser. Se, às vezes eu sou, me arrependo muito do que eu fiz. E eu estou tentando me policiar muito em relação a isso. Às vezes eu sou muito duro com as minhas filhas. E esse hábito, eu tenho que, às vezes, um pouco maneirar. Eu acho que esse é o meu pior defeito, Rosa, que eu me arrependo muito, às vezes, assim, de ontem eu tive uma conversa com a minha filha, umas coisas que eu tive que falar para ela realmente certo, mas eu me senti muito mal, porque eu, de repente, não fui, talvez, mimosinho, pode ser essa palavra. Mas tem que ser, porque eu tenho filha menina, né, então, de repente, acho que esse é o meu pior hábito, eu falo com elas como se estivesse falando com um soldado.
Você, Rafa, qual o pior hábito que você nunca vai quebrar? Cara, mas você, isso aqui, peraí, Gorducho, isso aqui é o que você nunca vai quebrar. Isso é um hábito que você já tá trabalhando que eu não quebrar ele.
Tá bom. O que eu nunca vou quebrar?
Sei já qual é o hábito que ele nunca vai quebrar. Uhum.
Putz, depende, né, se for pra você achar que é ruim ou que é bom.
Você já sabe o que eu vou falar. Qual é o seu pior hábito que você nunca vai.
Eu tô com uma.
Ixi. Peraí, volta aí que eu não ouvi direito. O que você falou?
Você falou que eu tenho um hábito.
Qual o seu pior hábito que você nunca vai quebrar? É o quê? Você toca uma, é isso? Meu filho, isso não é o pior hábito, isso é uma coisa natural. O seu pior hábito... Eu vou falar pra você, já que ele não tá conseguindo responder hoje, eu vou responder pra ele. O pior hábito que o Gorducho nunca vai quebrar é comer carne. Vai, Rafa, sua vez agora.
Pô, aí não. Deus dançou, Rose. Dançou. Aí agora é 2-1, pô. Carne é bom pra caralho.
A Rose acha que vai salvar o mundo porque ela não come porco.
Mas é só carne de porco? Não, você não come carne nenhuma, não, né? Nem peixe, nada.
Nem queijo, fera. Nem mel.
Há quanto tempo? Nem mel?
3 anos. Quase 4 anos.
Abelha
acho,
tem carne?
5 anos. Gente, tem 5 anos.
É mesmo, olha?
Caraca, cara, tô ficando fera, hein? Tô ficando fera,
que pariu. Eu acho que não tem o quê? Deve ter 5 horas que eu comi um pedaço de carne.
Eu dei umas tirings assim com queijo desde que eu fui pro Brasil da última vez e depois me sentia mal.
Não tem saudade de queijo em Minas, não? Queijo em Minas, olha.
Não tem saudade de nada, cara.
Realmente você é tipo... Com carne, eu te falo, eu parei de comer carne 1 ano. Depois de um tempo, quando você começa a pensar... você começa a achar meio que...
Tem nojo.
Você também não come carne, Babalu?
Não, já fiquei 1 ano, já fui vegano, mas não é que eu não tem nada a ver com não sentir falta de comer carne, eu comi bem, fiquei bem, 1 ano vegano, bem. Eu não parei de comer porque eu comecei a me sentir falta de outras coisas, eu não sou muito disciplinado pra tomar suplemento alimentar, eu tava sentindo meu cabelo tá ficando meio... Entendeu? Eu tô ficando velho. Meu cabelo tá ficando meio opaco.
Tá ficando careca, né? Isso.
É. E tava diminuindo a quantidade de... Pá, de manhã. Você fica sabe, entendeu?
Era intimidade é uma merda, né? Intimidade é foda.
Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou voltar a comer carne aí. Pegar uma pressão de novo. Aí foi isso.
Entendi. Natasha tá feliz da vida agora. Intimidade é uma merda. Puta que pariu. Ô, Rafa, qual é o teu pior hábito que você nunca vai quebrar?
Eu acho que é preguiça, cara. Eu sou... Meu, essa quarentena é foda. Eu sou um cara que eu preciso de alguma coisa marcada pra ir fazer e tal. Senão eu não... Esse negócio de trabalhar em casa, cara, eu não ia durar emprego nenhum. Emprego nenhum, porque se eu puder ficar o dia inteiro na cama, eu fico, cara. Aí eu falo, pô, tem que sair, tem que dar. Aí eu fico caçando, falo, vamos dar um treino? O cara fala, vamos, que horas? Amanhã. Eu falo, puta, fudeu, já fico o dia inteiro esperando o treino de amanhã. Mas é foda, eu sou preguiçoso pra caralho pra umas coisas, tipo, eu acordo cedo, mas a tecnologia é uma vilã dessa parte também, né? Porque, porra, eu tô com o computador ali do lado, é e-mail, tô de pé, 6:30, 7 horas da manhã, cara, eu tô de pé.
As perguntas são bate e volta, tá? Não é pra ficar...
Porra, mas eu tenho que justificar, porque agora também, eu sou o preguiçoso que não quer trabalhar, porra.
Eu vou mostrar pra vocês como é que é a resposta, como é que é assim. O meu pior hábito, que eu nunca vou quebrar, é roer unha. Adoro. Bom, próxima pergunta. Tá vendo? A resposta é pra ser rápida, assim. Pra...
Tá bom.
É, qual foi...
Podcast da Tia Rose, vai, manda.
É, você tá convidado aqui, Rafa, você sabe disso. Qual é a última mentira que você contou?
Ai, caralho.
Vai, Gorducho, manda ver o que eu tô fazendo.
Que eu toco Brian todo dia.
Ai, caralho.
Não dá, cara. Não dá. Tava isso, esse nível de intimidade.
Já respondi, né? Tá certo. Ai, cara.
Eu contei pro Babalu que tá bom. A última mentira que eu contei. Deixa eu ver a última mentira que eu contei. Cara, vai pra você, Rafa, que é pra eu pensar na minha mentira.
Coisa boba, eu acho que eu tava no telefone e não tava. Ontem, hoje, alguma coisa assim. Fala, peraí que eu já te chamo outro telefone.
Essa é boa.
Ah, já sei, cara. Eu contei uma mentira foda. E eu até contei pra você, Rafa. Falei, caraca, Rafa, acabei de mentir. Eu tinha uma reunião e eu simplesmente dormi. Aí eu sei que meu telefone quebrou.
Boa.
O telefone quebrou.
Bom, pô, bom pra caramba.
É, ok, próxima pergunta. Qual é o seu guilty pleasure? A gente já falou 10 vezes que a gente tinha que traduzir. Qual é a coisa que te dá prazer, mas que te dá. Que é de culpa, mas te dá prazer? É isso, Rafa? É,
acho que uma coisa que você, sei lá, a gente falou de comida, né? Tipo, uma coisa que você gosta de comer, que você sabe que faz mal, mas você come mesmo assim e fala, foda-se.
Qual é o seu guilty pleasure?
Ou, sei lá, fumar ou beber, uma porra dessa.
Meu,
cerveja. Cerveja? Você gosta de cerveja? É, gosta. Porra, eu vi um post do Verdun um dia, vocês sentaram, tá, e você tava tomando uma cervejinha, eu achei barato, tá, no meio do camp lá.
Falei, muito.
É.
Mas agora eu fiz uma promessa aqui. Fiz uma promessinha pra minha filha, porque ela vai fazer uma dietinha, e eu falei assim, ó, você faz a dieta, aí pra mim eu paro de beber cerveja. Pra gente fazer um sacrifício junto, pra poder
claro. Estimular. Legal, legal. Pô, eu não consigo tomar cerveja. Não sei, cara, acho que é comer. Eu não sou muito de doce, cara, mas eu gosto de comer pra caralho. Eu faço tipo 6 dias de dieta e aí o dia que eu não faço de dieta eu engordo num dia, o que eu economizei a semana inteira. É foda, cara. Eu como pra caralho, mas assim, de passar. Ainda mais depois que você fica uma semana sem comer açúcar, sem porra nenhuma, eu como de dar das onzeiras até. Puta, na hora de parar, e aí eu deito.
Bom, o meu é chocolate. Chocolate.
Ah, mas e aí? O chocolate é sem leite, sem nada, não é nem chocolate que você come, cara.
É chocolate, sim, tá? E sabe como é que eu faço? Olha o meu desespero.
Chocolate normal?
Eu pego abacate, olha só, eu pego metade de um abacate. Ah, é. Eu boto. Olha a cara dele. Ai. Eu boto um pouco de açúcar e cocoa powder. Aí você mistura tudo e vira um chocolate. Uma delícia. Na época do desespero, meu filho, isso aí é.
Rose, desculpa.
Fala total. Bom, quando você tá sozinho no carro, Gorducho, qual a música que você toca?
Ó, variado.
Pra dar uma aí pra gente poder dar uma.
Eu tenho uma boa. Continuando disso daí, ó. Se você pudesse pegar uma música agora pra ouvir, falar assim, ó, bicho, essa é a última música que você vai ouvir na vida. Que música você escolhe?
Nossa, a última da vida? Você mudou essa pergunta agora pra uma coisa meio sentimental. Pô, só pra... A última música da vida, qual que você quer ouvir? Agora...
Pô, uma coisa no carro, outra coisa no leito de
morte. Não é nada de pergunta, é pra escutar o que você
tá vendo. Então vai.
Tá cantando alto lá no
que,
carro.
Que estilo caraca. De música? Estilo de música.
Assim, é bem diversificado, mas eu sou bem diversificado, mas eu gosto muito, eu gosto de. Só de blues, assim, gosto de música com tem um americano, mas com pegada meio de blues, assim. Não sou um blues, assim, meio que. Eu gosto, minha filha que fala, porque ela que eu pensei assim, por que você usa essas merdas, esses rap, isso é chato pra caralho. Ela falou assim, por que você, o cara de 40 anos que eu vi no Airbnb. Airbnb, né? Como é que é? Whipping Blues.
R&B.
R&B. Why if you can listen to R&B? Like R&B from the 80s. I was like, I like it. Watch. Yeah, just que de repente eu acho que eu ouço mais, assim. Eu ouço música. Agora resumindo aqui, eu gosto de música dos anos 80 e dos anos 90. Pronto, é o que eu ouço.
Boa. Eu vou de rock. Classic rock. Dos anos 70, pulo os anos 80 e 90, o grunge e tal, eu curto.
Cara, eu escuto de tudo. Eu escuto desde do ABC, Easy as 1, 2, 3. Mas adoro um sertanejo. Ultimamente, eu tô atacando um sertanejo de uma maneira muito triste, assim. Eu tô cantando... Alô, porteiro, eu ligando pra te avisar.
Caralho, bicho.
Então tá, esse é só...
A minha filha, de 15 anos de... 16 anos de idade, pra 16 anos de idade, ela é americana, ela é brasileira, ela nasceu aqui, chegou aqui com 3 anos de idade, e ela disse, rapaz, sertanejo, eu não entendi.
Eu também escutei, meu filho, aprendi sobre sertanejo, tem 2-3 anos que eu aprendi sobre sertanejo, não parei de escutar, de 3 anos atrás pra cá.
Caralho, cara.
Vem no espírito brega do brasileiro mesmo.
Porra. Tá no gene, né?
Tá no gene.
Foi um gringo, amigo meu aqui, gringo, Kelvin, Gastelum, Kelvin, que falou assim, já ouviu Maiara e Maraíza? Eu, não.
Ele é mexicano, mano.
É verdade, mexicano é foda. Mexicano é foda.
Ele chato pra caralho. Mas é bem parecido com o sertanejo.
Mas o Kelvin me apresentou Maiara e Maraíza. Ele botou aquela música 10%, eu falei, que isso, Kelvin? Ele conhece todo. Ele, Wesley Safadão, ele me apresentou pra todo mundo. Falei, você conhece toda essa música brasileira?
Cara,
esse aí é foda.
Eu era moleque, a gente foi num grupo de amigos num show do Zezé de Camargo e Luciano.
Nossa.
Cara, é uma. Como é que eles falam? É sofrência. Não tinha uma pessoa feliz naquele show. Todo mundo triste, chorando. Só música romântica tocando, a galera, as meninas chorando, os caras tudo tristes. Eu falei, que porra de show é esse, cara?
Eu tenho escutado aquela música, ela cheia de manias, toda degosa. Cara.
Isso não é sertanejo, não, né?
Isso aí, pô, isso aí é aquele. É pagode.
Escuto 30-30, escuto pagode.
Raça Negra,
Rô. Raça Negra. É o carinha da língua presa, não é? Como é que o cara semifanho vira cantor, né, cara? Porra.
Próxima pergunta, vocês estão se distraindo demais. Qual alguma coisa que você achou que nessa sua idade agora você já teria feito e que você não fez ainda?
Cara, essa é boa.
Caralho, Rosinha. Tá foda, Rosineide. Manda aí.
Que não Rosineide fez ainda tá ou que, tipo, achei que teria feito e não vai rolar mais?
Não, para de ser. Cara, você tá sempre num lado da parada. Ou é a música do leito de morte, ou alguma coisa que você nunca vai conseguir na sua vida. Que vibe é essa, cara? Vibe dark. Aumenta a luz aí nesse teu estúdio aí, cara. Pô.
Não fez ainda, Rosinha. Caralho. Talvez escreva um livro.
Eu acho que você ia ficar muito bom. Você vai ter um capítulo que você fala de mim? Eu acho que isso é muito bom. Uma coisa
pode
que você
escrever um livro é legal.
Uma coisa que você pensou que você teria feito, mas você não fez ainda.
Uma coisa que eu pensei... Puta, eu não sei. Assim, de cabeça, assim... Eu posso te responder que é bem complexa essa parte. Que eu não lembro de nada que eu não fiz. Fiz muita coisa.
Mas não tem nada que você falou assim, cara, na cidade eu já vou ter feito isso e não fez ainda. Não.
Não.
Tá, você, Rafa.
Cara, eu tô tentando pensar enquanto vocês falam, não consigo pensar também, cara. Não sei. E isso é porque eu sabia da pergunta antes, né? Eu não pensei na resposta.
Bom,
é porque ficou a resposta.
Eu queria ter um filho homem. Eu achei que eu ia ter um filho homem. Então eu tô pensando em adotar um, né? Um que já esteja mais velhinho, que já sabe trocar fralda, se não você trocar mais fralda. É o meu único requerimento de adotar uma criança é que ele não precise de fralda mais. Porque aquele período da fralda é foda.
Tipo, uns 25 anos já vem formado e tal, mais fácil.
A Rosa quer adotar. Aí já entendi.
Fala,
a Rosa quer adotar um na média 35, 40, formado, carro, apartamento.
Nem fudendo.
Um emprego. É isso que ela quer, um filho desse.
Nem fudendo, começa aí.
Sim, Rose. Pode deixar.
Idiota, não é nada disso, cara. Primeiro que eu não quero arrumar homem nenhum. Começa aí, tá?
Filho!
Eu não quero filho. Eu chega de casar com filho, chega de casar com homem, arrumar homem que não sabe fazer porra nenhuma, que eu tenho que cozinhar, que eu tenho que fazer as coisas, que eu tenho que resolver tudo. Eu agora não quero resolver uma porra nenhuma.
Pô, então arrumou um sapatão, virou sapatão, cara.
Só porque eu quero um homem que resolve as coisas, eu só posso arrumar mulher, é isso?
Porra. Não, porque eu não quero que essa mulher. Que aí vi que a minha mulher falou assim, ai. Quando ela fala, mas é grosso, você tem que ser mais sensível. Você, o homem tem que ser assim, sensível, levar a mulher pra conversar, levar a mulher pra jantar e se conversar. Eu falei assim, arruma uma namorada, caralho.
Aí, vamos contar a verdade. A Natasha foi, porque que ela fez? Ela te deu um soco, né, nesse momento.
Exatamente.
Ele tá tirando uma onda aí.
Cara, mas ó, tá, mas esse... Essa coisa de ser sensível tá foda também, cara. É tudo assim, ah, não fala assim, você é muito grosso, você é muito bruto. A minha irmã postou outro dia. All lives matter. Aí eu respondi pra ela, falei, porra, nem todas, vai. Porra, não é assim. Nem todas, vai. Ela falou assim, eu não acredito que eu sou obrigado a ouvir essas coisas. Eu falei, ah, obrigado mesmo, minha irmã, porra. Você não vai ouvir de mim, você vai ouvir de quem? Ninguém te fala isso quando você posta uma bosta dessa. Porra.
Mas na real, Gorducho, o lance é o seguinte. Mimimi. Não, eu não quero mais. Todo homem só me dá dor de cabeça. E eu tenho um problema seríssimo. Sou aquele tipo de mulher, tô até lendo um livro agora, mulher que ama demais. Daquela mulher que resolve tudo, que quer fazer tudo, que toma conta de tudo. E eu tenho que parar com essa mania, eu tenho que eu ser cuidada. Eu tenho até um problema seríssimo porque eu não deixo os caras fazerem nada pra mim.
Mas eu não vejo. Exatamente, eu não vejo isso. Eu não consigo ver isso.
Ver o quê?
Alguém fazendo as coisas pra você e você sem fazer nada.
Não é?
Eu quero o cara que cuide de mim, eu quero o cara que faça
tudo. Você é cuidadora, você não percebeu?
Bicho, a primeira, imagina isso aqui, Babalu. Leva ela pra jantar. O cara vai entrar na frente dela assim pra abrir a porta do carro, já vai empurrar o cara. O que tá entrando na minha frente? Por quê, porra? Que isso? Tá me atrapalhando aí, caralho. Sai da frente! Não, eu vim só vim abrir a porta pra você, minha mãe. Ih, te fuder, rapaz. Ai, deixa eu entrar.
Pegar a Rosinha, porra.
Não, olha só, eu quero um cara que é um gentleman, mas assim, eu não vou poder ser eu, né? Vou conhecer o cara, vou ter que assim, ele vai falar: o que você quer comer? Eu, escolhe você.
Eu vou fazer churrasco, fudeu.
Você vai fazer ali uma semana, foi fácil.
Com 6 meses, nos primeiros 3 meses eu faço assim, o que você quer comer? Ah, o que você quiser. Depois de 4, 5 meses você já começa a escolher, você fala, ah, eu adorei aquele lugar que a gente foi, tá. Depois de 6 meses eu amei assim também, nos primeiros 3 meses o que você gostaria de comer? 4, 5 meses ele, ó, eu vou comer ali, tá afim? No 6º mês o cara tá, vou pegar um Taco Bell, tá afim ou não? Porra. É nesse nível, então assim, eu não quero mais isso, agora eu quero um cara que seja, tenha a vida dele, não seja metido no jiu-jitsu no MMA, será que eu vou conseguir? Não seja metido no jiu-jitsu no MMA, traga volta desses caras estrondos aí, o cara vai falar, ah, não pode ser fanzoca também, aí é demais, fanzoca é foda. Ninguém, na verdade, não quero ninguém agora. Olha, tu fala
com a cara. Mandar uma ideia. Ela começou o podcast esperançosa, já tá no meio do podcast, ela não quer mais ninguém.
Eu tô de cabeça que é namorar, eu falo, meu irmão, chega. Amor é livre, entendeu? Cada um faz o que quer. A parada é essa. E aí é difícil. Não é brasileiro pra entender uma cabeça dessa, é complicado. Até pra gringo é, imagina pra brasileiro. Fala pro brasileiro que o amor é livre.
Ah, entendi. Você quer um cachorro.
Porque, porra, quer mandar... tenta. Você tá falando agora no americano. Tenta explicar pra um americano por que, que a dupla sertaneja tem dois caras cantando a mesma música no palco. Dois, junto. O cara fala assim: por que que estão os dois ali? Porque é uma dupla, o cara. Por quê? Não. Falei, não, porque um canta num tom, o outro canta no outro. O cara fala, pra quê? Foi exatamente isso que um amigo meu falou. Ele falou assim: por que que tem dois? Porque eles estão cantando. Mas não é que um canta um pedaço, outro canta outro. Os dois cantam o mesmo pedaço da música. Por quê?
Qual foi o último livro que você leu aí que você falou, caraca, esse livro é foda?
Qual, eu?
Babalu, né? Óbvio. Rafa, você lê gibi. Qual é o livro?
Crime and Punishment, Dostoiévski. Ó, eu indico. Se é verdade foi indicação, sabe de quem? É assim que a indicação aqui é... Tem um escritor brasileiro que eu gosto muito, que fez até uns filmes que a galera conhecida aí, Anitta, Princesa de Anitta.
Sim.
Esse livro aqui é impressionante, é de um o Dostoiévski é um escritor russo, do século XIX, e ele estava descrevendo a história lá, e nesse livro aqui o personagem principal, ele é um estudante que entra num conflito interno dentro dele, porque ele é pobre, fodido, ele tem que trabalhar e gosta de beber pra caralho. Ele é adolescente de 20 anos, tá no college fazendo um curso, e ele é meio que fodido de dinheiro, e tem que trabalhar bastante e fazer correria dele. Então ele vai num pawn shop. Como é que é o nome? Como é que se chama em branco? Hipoteca.
Ih, hipoteca, caralho, não é hipoteca,
Penhor.
Isso, casa de penhora, isso.
Casa de penhora. Então ele vai na casa de penhora e tem uma mulher lá que é a casa de penhora. A mulher é uma bela dona escrota, uma dona do shopping, né? Que dá pouco dinheiro para as pessoas, que chega lá precisando de coisas, e a mulher trata todo mundo mal, e ele resolve matar a mulher. Ele resolve matar a mulher e a mulher. Ele acha que matando a mulher ele vai resolver o problema de muita gente, porque ela fica depois cobrando os juros dos outros, né? Ela empresta dinheiro também, ela fica ali cobrando, ela é muito escrota. E ele fala assim, pô, vou matar essa mulher e resolver o problema do mundo. Depois que ele mata a mulher, ele começa a entrar num conflito comigo mesmo, a merda que eu fiz. Ele começa a achar que acho que não devia ser feito isso, porque ela... Entendeu? Aí começa e vai desenvolvendo a história. É uma história bem complexa, tem muitos personagens e os diálogos são bem legais. Então... É um livro que realmente está me encantando.
Como é que chama?
O nome do livro?
Crime and Punishment.
Hã?
Crime and Punishment.
E o cara que escreveu aquele Presença de Anitta é brasileiro ou é americano?
Brasileiro.
E esse livro é de autor brasileiro e chama Crime and Punishment?
Não, esse aqui não. Esse Crime and Punishment é um livro de
confusão.
Fyodor Dostoevsky. Agora, tem um cara, me esqueci o nome, agora minha cabeça... Ah, que cara, ele era botafoguense, ele era botafoguense,
escreveu... Eu e o cara.
Ele escreveu o livro do Garrincha. Ah, como é que é o nome dele?
Cara, eu vou pesquisar aqui, peraí. O Rosto tá pesquisando aí?
Ah, vai você, que eu vou falar do meu livro.
Ah, então fala.
Eu tô agora lendo... Women Who Love Too Much, Mulheres que Amam Demais, do okay. Robin Norwood.
Olá, lembrei, Nelson Rodrigues.
Ah, porra, ok.
Boa.
Nelson Rodrigues, que sempre falou que se você não lê Dostoiévski, você não leu nada no mundo. Aí eu comecei a ler o livro e tô encantado.
Bom, Gorducho, tô tão orgulhosa que você gosta de uma leitura.
Um pouquinho.
Poucos lutadores gostam de ler, na verdade, que eu conheço.
O Renzo gosta de ler pra caralho.
O Paulão também?
Adora. Eu mando cada livro pra ele lá, ele engole o livro. Tipo, eu falo, bicho, já leu, cara? 12 livros aí, já leu tudo.
Porque tu gosta de muito de ler também.
Você vai ele adora ler, ele engole os livros.
Você posso falar do meu livro?
A gente não tá interessado, não. Mentira. Eu percebi. Deixa eu ver.
Ó, chama On the Day. Esse cara aqui é o dono da Onit.
Aubrey Marcus.
É legal esse livro, cara. Ele é basicamente assim, ele fala, a filosofia é assim, se você fizer um pouquinho mais todo dia, é melhor do que não fazer nada, entendeu? Ele vai bem naquela coisa básica do... Se você... Ah, eu vou começar uma dieta. Aí você para de comer a porra toda e daqui uma semana você não aguenta e começa a comer de novo. Aí ele fala, tipo, ó, se você... É, segunda-feira você não come açúcar, aí na terça você não come isso, ou vamos fazer um exercício? Anda 10 minutos se você não aguenta fazer uma malhação de uma hora, entendeu? Ele falou, é muito mais fácil você manter uma consistência num negócio que você começa devagar e vai aumentando, do que, mas ele descreve legal, tal, foi bem bacana, foi bem bacana. Eu não terminei ainda, mas eu pretendo.
Bom, eu gostei. Esse do Women Who Love Too Much mostra que a gente fica esperando que o cara vá mudar, mas ele não muda nunca. A gente fica esperando. É minha cara, né? Total.
Ah, fazendo, a gente vê que você fica esperando. É a tua cara ficar esperando idiota. Alguém mudar.
Que idiota que eu sou.
Ela muda o cara ou na porrada ou ela larga o cara.
Tem uma coisa que é... Tem um historiador chamado Harari. A gente pode falar de religião, pode falar do que você quiser aqui, sobre vários assuntos, sobre vários sentimentos, sobre várias coisas do ser humano. Mas é a nossa vida é comandada, a nossa história, se você pensar, é comandada simplesmente pela nossa carga genética. É, o que a gente é, o que a gente faz, a gente fazia muito tempo atrás, só que é tipo uma cópia das coisas. Então, eu fiquei analisando outro dia, eu fiquei pensando assim, eu já fiz essa pergunta, né, várias vezes para mim mesmo, fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas. Depois que você vai, né, juntando puzzle na sua cabeça, você vai formulando respostas. Uma delas era por que as pessoas são corruptas, não param de roubar, não param de querer mais o poder. Eu pensei assim, por que, tipo assim, o Sérgio Cabral, ou outras pessoas que são muito ricas, qual é o tesão do cara? Ele tá rico, ele tem. Ele bota ele no risco, ele bota a vida dele no risco, bota a família dele no risco. Por que o cara não fala assim, caraca, eu já tenho o suficiente, chega. Cara, eu já roubei o suficiente. Por quê? Qual o tesão dele? Aí, porque... Não é porque ele sente o excitement de ganhar dinheiro, né? Realmente é. Mas é... Eu falei assim, cara, por quê? Aí existe uma questão que o ser humano, que a gente carrega dentro da gente, que é a perpetuação do seu gene. O cara acha que fazendo isso ele vai ganhar tanto dinheiro que, de uma certa forma, ele vai separar para as outras gerações e as pessoas vão ficar com dinheiro também e ele vai continuar... É uma coisa mais forte que você, acontece às vezes pela gente, a gente nem percebe, mas isso é uma carga genética. Por que as pessoas querem ricar e juntar dinheiro? Que não pode nem gastar na minha própria vida, tipo esse cara que morreu, esse Epstein. O cara tinha tanto poder dentro de dinheiro, o cara tinha uma ilha, cara. Eu olhei o documentário do cara assim, porque o cara precisa de tanto, não precisa de tudo. Mas porque ele ainda quer mais e mais, porque ele quer garantir para gerações a ré, sem sentir na cabeça dele, geneticamente falando, isso acontece. Então, relacionamento de homem e mulher também tem muita a carga primitiva do ser humano também, eu acho, Rosa. O ser humano carrega muita carga genética dele e a atitude que a gente tem hoje em dia é relacionado muito que a gente já foi no passado e relacionado muito que a gente procura ser. É,
né? Eu fiz uma vez aquelas paradas que você vai dormir, a cara fala, fica vendo ali, não sei o quê. Hipnose. Eu fiz isso no Brasil uma vez. Eu não acredito nessas coisas, não. Mas eu fiz e eu tinha uma história passando na minha cabeça. Eu tava vestida toda de preto, tava correndo, não sei o quê. Como, tipo, um cara tava tentando entrar no quarto, eu tava segurando a porta, não deixando. Então eu comecei a acreditar, assim, será que eu tava sonhando porque eu tava cansada? Ou será que é verdade mesmo o que aconteceu? Eu não tava, entendeu? Eu não sei qual foi, mas eu vi isso. Um relacionamento entre homem e mulher é muito complicado, né? Tipo assim, eu não sou uma big believer, acredito. Ditadora, que é a palavra certa? Não sou muita...
Eu não acredito.
Não acredito em casamento, eu não acredito em... Porque eu acho que o importante é o commitment, né? A verdade, se você tem um relacionamento com a pessoa, você não precisa assinar um papel pra nada. Hoje em dia eu tô aprendendo mais e mais. Mas eu acho que o relacionamento entre homem e mulher é complicado. Um homem não parece ser muito complicado, ele é bem simples, na verdade, eu acho. O homem não quer nada, o homem quer uma mulher que... Dá pra ele todo dia de manhã cedinho e ele tá feliz da vida, não enche o saco o resto do dia. É bem simples. que eu vejo, né? Mas, assim, o relacionamento mesmo, você ter compreensão de ter um amigo, de ter amizade, aquele negócio assim, eu não sei, cara. Eu acho que eu tô no meio de um divórcio, eu tô assim, se alguém me liga agora falando que tá noivo, eu falo, cara, tem certeza, cara? Será que é isso mesmo que você quer? Meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa pra falar congratulations, não tô nem indo a casamento. Eu falo, não vou nem na parte da igreja, vou só na parte da comer a comida.
Cara, eu tenho um melhor amigo da minha época de moleque, que começou a namorar minha prima uma vez. E ele tinha, tipo, acho que a irmã dele tinha casado e o cara dava umas porradas nela, uma merda dessa. E ele era super assim, cético pra fazer de coisa de casamento, sabe? Não acreditava, não gostava também. Aí ela foi, a melhor amiga dela foi casar e ela convidou ele pra ir com ela no casamento. Aí ele foi, ele era bichão grilo do rock and roll, tal, já tava puto, teve que botar terno, gravata e tal. E aí disse que ele se segurou, isso ele contando, né? Porque eles terminaram o namoro, lógico. E aí ele contando, né? Ele fala, Rafa, porra, cara, eu me segurei o casamento inteiro, cara. Eu fui ótimo, comportadinho, direitinho. No final, assim, a noiva passou, eu fiquei quieto, não fiz um comentário. A hora que ele estava lá em cima, ele soltou, ele falou assim, porra, tanto trabalho pra fazer isso aqui, vai se divorciar daqui a pouquinho. Porra, cara. Aí a minha prima olhou pra ele e fez assim, o que você falou? Aí ele falou assim, putz, fodeu. Ela chorando, olhou pra ele assim, o que você falou?
Só tô
falando, cara, das estatísticas.
Pra mim tem que ser respeitar o acordo, qualquer que seja o acordo. Se o acordo é você ter um relacionamento aberto, aqui é muito diferente nos Estados Unidos a visão do que do Brasil, né? Às vezes eu falo pro. Eu tava conversando com até o Daniel, a gente vai até tem que falar sobre ele antes da gente desligar. Eu tava falando com o Sarafian, eu falei, Daniel, você já chegou pra menina e falou pra ele, pô, eu queria que a mulher deixasse eu sair com o que eu quiser, sair com várias mulheres ao mesmo tempo. Eu falei, Daniel, você chega pra garota quando você conhece ela e fala isso. Aí eu queria poder sair à vontade com outras mulheres. Ele, você tá louca de eu falar um negócio desse? Eu falei, bicho, fala. Como é que você vai querer que colhe se você não falar? Ele, você acha que eu devia falar isso pra mulher? Eu falei, lógico.
Cara,
eu
nunca assim, mais vai arrumar uma namorada e é culpa da Rose.
O problema é que você fala isso. O problema, olha só. Quando você fala, quando você abre quando você fala, você abre o canal. Então você vai ouvir também. É esse o problema. É esse canal que ninguém quer abrir.
Não, pô, você pode botar regra. Eu conheço várias pessoas que botam regra. A mulher sabe que eu saio com outras mulheres, mas ela não pode sair com ninguém. Você tem que estabelecer qual é o seu boundary, se for o caso, entendeu?
Eu vou contar a história de um cara, que eu não vou falar o nome pra não...
Ah, fala o nome também. Que coisa chata isso.
Eu não vou falar o nome pra não ficar chato, mas o cara tinha um relacionamento aberto. E um amigo em comum me falou que ele ia lá, saía com a mulherada e tal, e tá tudo bem, e volta em casa, tem a noiva, e a noiva também tinha um relacionamento aberto, só que ela não ia pra farra, ela tinha romances. Então o cara saía, ia pra putaria, voltava, ela tava de malinha pronta, ela falou assim, ah, vou passar o fim de semana em Bali com o John. E ele falou, who the fuck is John? Eu falei assim, ah, é meu namoradinho. Ele falou, e por que você tem que passar o fim de semana? Ela falou, porque é o nosso acordo. Você tem os seus, eu tenho os meus. E disse que o cara ficava arrasado. Tipo, relacionamento aberto é bom pra um lado, né?
Eu, quando tô com uma pessoa, eu não gosto de sair com ninguém, eu não tenho vontade de sair com ninguém. Eu não sou o tipo de pessoa que olha pro cara e fala, ah, esse cara é mal gostoso, que legal. Eu não sou assim, porque pra mim eu sou sapiosexual, eu gosto da inteligência da pessoa, mas então tem que ter uma conversa, tem que ter um negócio, né? E quando eu começo com 3, 5 palavras, eu já sei que isso aí é uma anta, né? Next, please. O que, que ocorre mais vezes do que nunca, né? Então, assim, é diferente. Mas eu acho que é tudo que você estabelece no começo do relacionamento, no que você estabelece, conforme as coisas vão pipocando, como é que sente todo mundo confortável e respeitar o acordo. Não pode mentir, ser desonesto. Aí você fode geral. Mas se você não estiver mentindo, se está sendo real, o que está acontecendo, o que está sentindo, o que está rolando, aí é. Mas é uma notícia complicada. Eu já falei isso no meu relacionamento, no meu casamento. Eu disse, olha, o dia que você quiser comer uma amendoim, tu me fala primeiro, hein? Aí no dia que ele chegou pra mim e falou, ó, tô afim de comer aquela garota, eu, hã? Vou fazer agora? Fudeu. O que eu falo, caralho, agora? O que eu digo agora, meu Deus? É complicado. Vocês estão sabendo que tem um negócio do corona agora. Vamos mudar do... Agora eu falando de corona, hein, Rafa?
Quem diria, hein? Não é bom, porque pelo menos não sou eu. Toda vez ela xinga que eu falo de corona.
Chato, Rafa só fala de corona.
Corona e UFC. Eu falo, pô, pode
ficar. Eu vou falar dos dois agora numa combinação. Então, o corona atacou lá agora em tudo que é lugar. Então, tem vários treinadores, como o Parrumpinha, tá com corona, Danny Prokopchuk, tá todo mundo com corona agora, né? Mike Brown, Gilberto Durinho Burns, aquele outro, o Munhoz com corona. Todo mundo com corona cansando a luta. Aí eu tava conversando com o Parrumpinha ontem, a Amandinha vai lutar lá na ilha semana que vem, ou sei lá quando,
Sábado, Amanda Ribas.
Tá. Exatamente. Aí mandei ela lutar. Aí eu falei pra ele: vem cá, você tem que ir cornear ele. Eu tô tentando ir lá no corner dela. Cornear. Eu tô tentando ir no corner dela. Eu falei pra ele: cara, liga lá pro UFC e fala pra eles que eles colocarem um telefone lá pra você, alguma coisa, uma câmera lá, que você fica fazendo corner pra ela se você não puder ir. Ele: tá maluca, cara? Como é que os caras vão fazer um negócio desse lá em Abu Dhabi? Nem entra na internet, não sei o que. Eu falei: bicho, se você quiser, você consegue. Quer que eu faça a ligação pra você e resolva isso? Ele: tu para com isso, errou. Eu falo: bicho, eles têm que dar um jeito. Eu acho que o certo seria colocar alguma coisa ali do lado pra você não deixar de ser corna da tua luta. Você tem o treinamento, você tem a parada, você tem o teu coach.
Ela tá,
você,
com, ela tá com o pai dela lá, ela tá de boa.
É, mas não é assim. Quando você acompanha um treino durante uns certos meses, 3, 4 meses.
Mas ela não fez o camp lá, ela tava no Brasil esse tempo todo.
É o coach dela, mas é o coach dela. Você tem que ter o coach do seu lado. Numa luta dessa, você tem que ter, uma certa maneira que o seu coach fala com você e que,
cara,
tudo que faz.
Quando esse podcast for pro ar, vai ter passado a luta já. Mas a Amandinha é minus 900 favorite. Pra, como é que fala isso no...
Ela, tipo assim,
ela é a favorita, tipo 9 pra 1, cara. É uma loucura.
Ah, ela é favorita pra ganhar?
É a maior favorita do evento inteiro, do card inteiro, é a Amanda Ribas.
Eu sempre torço quando mulher luta. Aliás, mulher e homem também. Eu quero que todo mundo fique bem. Eu não quero nunca Fight of the Night. A última coisa que eu quero é Fight of the Night. Porque você já sabe que foi um pau do Pereira, né? Se for Fight of the Night. Mas eu sempre quero que todo mundo fique bem. Todo mundo saia com dinheirinho e vá feliz pra casa. Não. Mas eu acho que eles têm que arrumar uma solução no meio dessa pandemia. No meio dessa pandemia, arrumar uma solução pra poder os caras continuarem fazendo corner do atleta. Na verdade, você sabe, né, Babalu? É importante ter o seu corner. Mesmo se você não treina com o cara todo dia, se esse é o teu cara que deixa você confortável aquele dia, você tem que ter o cara lá.
Babalu, tá com cara de tédio. Tá, não quer falar de UFC?
Ele não quer falar de nada mais, ele cansou já.
Cansou, Babalu?
Ele já tá postejando há 10 minutos.
Eu tô olhando aqui, tô tentando entender o que você tá falando. Tipo assim, botar uma televisão aqui assim, o cara vai falar, vai aparecer mais palpinha, ou vai ser só no fone?
Não, porque assim, ele quer arrumar a solução, adorei, adoro. Eu imaginei alguma coisa que eles possam fazer, que ela possa escutar, porque não tem ninguém no estádio, né? Lembra disso?
Tem um
monitorzinho.
Ligação do WhatsApp.
Porra, FaceTime? Ó, fala com o Parrumpinho aqui.
Bota ali, só que ele consiga. Não tem ninguém dentro do estádio, é só eles ali dentro.
Mas o que acontece é o seguinte: porra, é foda, Rose, porque uma coisa é você ver a televisão com um coach. Tô falando porque, olha só, quando o coach. Coach tem muito a ver com sentimento. O trabalho do coach dentro do octagon. Sei lá, cara. Tem uma porcentagem, mas o coach funciona mais antes. É assim, ali dentro do aquecimento, vestiário, a confiança que o coach passa pro atleta, isso como atleta. A confiança que o cara vem, te acalmar, te botar pra cima, te levantar, te botar pra baixo, entendeu? Porque o coach é o cara que é tipo o chef, né, o master chef, que ele não pode deixar a comida chegar nem queimada no vestiário. Eu não posso delivery minha comida nem queimada lá dentro do octagon e nem fria. Porque ele tem que botar na temperatura ideal para poder delivery ali o prato ali. O prato lutador, no caso, né?
E de repente isso tá rolando já, né? Porque ele deve estar se falando direto, né?
É muito pessoal essa parada, assim, de falar. Então lá dentro, o lutador, quando começa lá. É ele o cara. Às vezes, uma coisa que eu vejo como o técnico, ele não consegue sentir o que a pessoa tá ali. Quer dizer, ele até consegue, né? Ele vai olhando. Se for um técnico com mais experiência, ele tem um caderninho ali que ele vai anotando ali. Pá. Isso acontece muito, 5 minutos é muito rápido. Então, o cara vai mostrando, acontece alguma coisa, uma coisa que ele nota. Realmente. O coach, ele falar com a atleta, no caso, de repente não seria. Mas ele falar com um coach que estivesse lá, de repente seria uma. Porque ele podia estar aqui, de repente, falando. Tipo assim, não sei quem vai estar de segundo lá com ela, o pai dela, ou outra pessoa. Ele, de repente, poderia estar no WhatsApp, ou qualquer telefone falando com outra pessoa. Ele, pô, o cara, entendeu? Fala isso e isso pra ela. Porque também acontece isso no futebol, não sei se você sabe disso. Fica um técnico lá em cima, não vê lá no...
Vendo de longe, né?
Existem dois. Tem time que faz isso, bota um técnico lá em cima no, na arquibancada e ele fica um outro técnico aqui embaixo. Acontece no futebol americano pra caralho. O cara dá uma. Porque o cara tem uma visão de cima, né?
É.
Parada. Acontece também que você tem um. Você vê a televisão, você tem uma outra visão de quando você tá lá dentro da luta, Rose.
E além de tudo, cara.
É muito sentimento de. O técnico, de pai, de. Entendeu? De treinador, é um sentimento meio muito misturado ali. Então, o treinador, por exemplo, assim, o Rafael Cordeiro, ele é um cara que fica ali como se fosse realmente um cara, o Marco Ruas, por exemplo, comigo, como se fosse o Beto Litão, era um cara como se fosse meu pai ali, estivesse comigo ali, entendeu? O cara que me carregou, o gordo, o cara que você confia no cara. Então, uma outra pessoa ali do lado com a máscarazinha seria mais uma parte figurativa, eu acho que não influenciaria muito. Tecnicamente, Rose, de repente. Realmente faz diferença. Faz diferença o técnico lá. Mas na hora falar pro WhatsApp, o caralho, acho que não seria.
Eu não sei. Eu queria que só que ele tivesse a chance de ouvir a voz dele se ele precisar falar alguma coisa pra ela.
Então, mas você sabe qual é que é também, que é foda? Eu tenho feito umas paradas ao vivo, tipo aquele que o Joe Rogan faz, um Fight Companion. A gente pega 3, 4 caras, fica assistindo o UFC e conversando, batendo papo, falando
louco. Eu participei de
um rapidamente. Cada um tá com um timing diferente na transmissão.
Tá vendo?
Não vai conseguir sincronizar jamais. Jamais.
Gente, a gente tá falando com eles lá dentro.
Cara, tem então, gente...
Então tudo que ele tá vendo o que ela tá vendo.
Não, senhora. O Parrumpinho tá onde?
Vegas.
Então, nem fudendo. Em Abu Dhabi, aqui, às vezes, aqui, ó, eu tinha um lag de 40 segundos pra trás. O outro, o pé de pano tava na Flórida. Sei lá, uma hora de onde tava acontecendo o evento, ele tava, sei lá,
FaceTime,
50
cara. FaceTime.
Segundos. Mas aí ele vai falar o quê se ele não tá vendo a luta? Ele vai assistir a luta pelo FaceTime?
O que ele quiser fazer, ele pode botar na televisão, o que quiser. O que eu acho que é o seguinte, cria possibilidade, minha parada é essa, mas eu acho que eles têm que arrumar uma opção B para essa situação dos coaches não poderem estar lá na hora da luta. Eu queria fazer duas perguntas para você antes da gente desligar. Uma é do corte de peso, que é muito complicado. Eu não sei se você está sabendo que o ONE FC não faz mais corte de peso, eles checam a sua hidratação. Pô, se o gorducho vai dormir, a gente vai desligar essa porra. Eu tô com vontade de bocejar também. Merda. Eu vi esse cara. Eu tava olhando pro lado pra ele quando ele boceja pra não bocejar, caralho. Porra. Que pariu.
Fala.
Corta depois isso, tá? Ele não vai cortar.
Corta
nada.
Porra nenhuma, vai pro
Ele não vai cortar porra jamais. Nenhuma. Já sei que agora entrou aqui, fodeu.
Jamais.
Então, o ONE FC não tá fazendo mais corte de peso. Eles fazem, eles testam pra saber a sua hidratação, o nível de hidratação. Porque eles cortaram aquela. Primeiro eles cortaram aquela a bag de. Soro, né? Porque a gente usava o soro sempre. Cortava o peso, usava o soro. Nananana, agora eles checam a hidratação. Você perdia muito peso, né? Óbvio, né?
Algumas vezes sim, algumas vezes não. Algumas vezes eu perdia muito, outras vezes eu não perdia nada, e outras vezes eu perdia um pouquinho. Quando eu lutava peso pesado, eu não perdia nada. Eu comia um Big Mac e um sorvetinho antes de lutar.
Eu tava treinando pra Abu Dhabi, eu tava cortando peso com meu ex-marido, porque ele ia lutar com a Abu Dhabi também. Aí eu falei, ai, tô com uma fome desgraçada, só comendo tudo que meu ex-marido comia. Aí o Daniel, vamos ali em cima comer uma pizza. Eu falei, você não tá cortando peso? Ele, Daniel, Deus me livre. Eu subo de peso que é pra poder comer toda pizza que eu quiser no mundo.
Tipo assim, quando eu comecei a lutar, não tinha peso. Não tinha peso. Aí depois botaram 90 pra baixo, 90 pra cima. Eram dois. Acima de 90 e abaixo de 90. Aí depois começaram esse negócio de peso. Aí, primeira vez que comecei a pesar, comecei a emagrecer, normal, fiz dieta. Aí teve umas duas vezes que eu entrei nessa de pesar, porque é grandão, perder peso. Não me senti muito bem, e minha idade foi passando também. Depois, no final, eu tava fazendo dieta, emagrecendo. Então eu não perdia mais que 5 pounds.
Ah, é leve, é.
Pô, não é nada.
As últimas 10 lutas eu não perdia mais que 5 pounds. Eu emagrecia, eu não fazia desidratação. Acho que sempre isso meio. Eu achei ruim, porque eu fazia muita hidratação para lutar wrestling também. Fazia quando era mais novo, e fazia muita desidratação. Depois, as duas lutas eu fiz também e não gostei. E no wrestling eu fazia também, entendeu? Mas quando tu é novo. É aquilo, quando é novo você, né? Quando é novo você sai, toma um porre, no dia seguinte tá bem. Quando você tá mais velho, você toma um porre, fodido.
Fudeu.
Hoje, 35 anos, eu gosto de álcool com gás e suco de limão.
Adoro água com gás. Vem cá, quando eu for na tua casa, não tem. Ai, cara, pior que tem água com gás aí na tua casa, eu bebi pra caralho. Eu fiquei uma semana na casa dele, você não tem noção. Acho que não deixou, sobrou uma água com gás lá. Tava nem aí.
Escuta, você, pra peso pesado, você não precisava cortar peso, né? Você ganhava peso, como é que é? Você, só pra chegar com mais massa. Aí você pega, por exemplo, um cara que sempre lutou peso pesado, tipo Verdun. O Verdun corta peso pra bater o pesado?
Não, mas ele emagrece, normal, porque o peso pesado já é, falando, pesado, já é uma pessoa lenta. Então, a pessoa já come muito, já não treina tanto. Já, então, eles ganham muito peso, né? Ganham peso pesado. Então, quando um cara com peso pesado começa a treinar, ele já realmente emagrece, né? O músculo já começa a emagrecer. O Fabrício sempre perde 10 pounds, 15 pounds, treino, no
Só
treinamento,
no
mas
camp.
ele não fica ali perdendo peso, se hidratando, não.
Entendi. Legal.
Vem cá, ô Gorducho, você doou o cérebro pro Concussion Foundation. É, e eu agora acabei de descobrir como é que fala? Um device.
Um
Device não seria
aparelho.
uma máquina.
Aparelho.
Um aparelho. E nesse aparelho agora a gente pode colocar no atleta como se fosse um óculos e vai dizer se você tem concussão ou não, papapi, papapá. O que que fez você? Qual foi a parada decisiva que você falou, cara, vou doar meu cérebro pro rosegrace.org, só pra vocês saberem.
Quantas ligações da Rosa você recebeu? Doa cérebro, porra!
Não
Não.
muito. Na verdade, eu estava procurando e eu vi que ela estava se procurando, né, envolvida com esse subject,
Projeto.
com essa coisa, e eu fui, me comuniquei com ela. E não foi uma coisa tipo assim, ela não me ligou 300 vezes, não. E ela foi bem rápida.
E nem precisa, eu ligo uma vez, se não responder, eu mesma respondo as perguntas e eu mesma assino os caras. É isso.
Isso é a mulher que
Só,
colocou um cavalinho.
Babalu, tudo bem?
Calma aí, Rafa, deixa ele
Ih,
falar que ele
caralho,
não consegue
fala.
ver. O que que foi? Fala de novo.
Essa mulher, desse jeito, é aquela que tá procurando, cara, que vai fazer tudo por
Eu quero um cara que, tipo assim, seja um. Nossa, gente boa. Me
cara.
ame assim, faça tudo bonzinho, resolva os problemas todos, só isso.
Terça-feira de manhã o cara acorda, ela fala: Ó, doei teu cérebro.
Depois que eu dei uns beijinhos nele, né? Falando assim, PG. Aí ele faz qualquer coisa.
Então, tava procurando a situação, e porque eu acho que comecei a sentir algumas coisas, alguns sintomas.
Sintomas.
Sintomas, tipo perda de memória, shaking, tremedeira, assim, um pouquinho de tremedeira de vez em quando. Comecei a ficar, tive algumas crises de pânico e depressão, de certo, às vezes, e
Comportamento.
comportamento também. Aqui, isso que é uma que eu te falei sobre a minha filha, que às vezes eu sou um pouco rude, às vezes é um pouco, às vezes acontece assim, sem muito meu controle, eu acho, assim. Não estou dizendo que estou dando desculpa de falta de caráter e qualquer outra coisa, não. Mas às vezes você fica um pouco impulsivo, assim, sou um pouco impulsivo, assim, coisas que eu não devia ser menos. Então, tipo assim, quando a coisa me deixa num estado de eu que me controlo, né? Pô, é lógico, não sei se todo mundo pensa assim, mas quando uma pessoa me irrita, eu olho pra pessoa uma tela 10 vezes. Em várias formas. Sádicamente, às vezes. Então, às vezes a pessoa.
Não, não libera tudo, não, que é pra gente não assustar.
Não, exatamente. Não posso falar, mas é só. O senhor fala, então, às vezes acontece assim de se envolver no dia e de eu ficar naquela energia, meu irmão. E eu sei que isso não é real, sacou? Não é verdade, que não é, que o mundo, eu não preciso. Entendeu? Aí eu começo a entrar em voltar, e às vezes passa. Aí uma coisa que é. Em relação a tanta coisa, tanta bobeira, cara, tanta. Às vezes sei lá, besteira me tira do sério, assim, absurdamente, assim, que eu sei que não era para ter tirado, sacou? Não em relação só à minha filha, não, em relação a qualquer outra coisa. Isso aí me incomoda muito, sacou? E eu falei, porra, não, cara, eu tenho que poder, né, tentar me achar um pouquinho.
Aí, sabe o que eu pensei agora? Totalmente fora do assunto, completamente fora da caixinha. Há anos e anos e anos e anos atrás, tem uns 15 anos isso, esse gorducho aí, a gente foi numa loja da Mac, de computador, e que ele queria ver se ele conseguia entrar com o laptop no Brasil sem ninguém ver, né? Aí ele foi, colocou, ele resolveu pegar o laptop da mesa lá da loja da Apple e enfiar dentro da calça.
Dentro da loja, pra testar.
Se lembra, Rose? Caraca,
eu tenho gravado, cara, eu filmei isso.
Caralho!
O alarme da loja começou a suar, cara, tu não tá entendendo. Caralho. O alarme, dentro da Mac inteira.
Mas eu não tava querendo roubar a loja da Apple.
Não.
Eu queria só mostrar pra esse cara, eu queria entrar com o computador da Apple no Brasil. Falei, eu vou enfiar essa porra, né?
Aí, cara, o cara veio correndo aí, esse daí só ficava rindo ali. Ah, puta que pariu, A gente botou até o apelido lá em casa. Se alguma coisa quebrar, alguém quebrasse alguma coisa, você babalu a parada. Porque quebrava tudo, cara. O cara quebra. Ele consegue ter essa mão leve aí, essa sutileza de hipopótamo dele.
Você dirige o babalu?
Dirijo?
É.
Eu dirijo, puta, mas eu não dirijo tão bem quanto a família Grace.
Nossa, dirige bem a família Grace também.
Eu dirijo bem com a família Grace, porém. Eu dirijo.
Academia Grace, Jiu-Jitsu e autoescola. Eu não sabia desse lado da família Grace.
Não sei a geração nova agora, mas dessa da Rose pra cima aí, malandro. Entrar no carro com esses caras aí é. Putz, é tipo montar no rosto. Todos. Não tem um que dirige normal.
Não, assim, o que você faria do que diria normal? Tipo assim, quando você tá indo numa parada em frente.
Não, procurar sinal, tipo assim, não subir no meio fio.
Subir. Eu já imagino. Não precisa falar muito, não, porque eles não entendem.
A pergunta é tipo, como é que você é no trânsito? Porque a única coisa que me tira muito do sério, assim, é. Sei lá, as últimas 10 vezes que eu perdi o controle, que eu falei, porra, se eu tivesse uma arma, eu tinha dado um tiro no cara, foi no trânsito.
Então não tem arma.
Não, jamais, não posso ter.
Aqui no trânsito, eu sempre me invocar, sempre sou invocado. Esse negócio de trânsito, nunca briguei no trânsito. Eu xingo, mas...
Não, eu também, mas assim, mas eu fico puto, mas dentro do carro.
Não, porque eu sei que o outro cara... Eu já vi situações e eu sei que outro cara... Aqui, principalmente aqui, qualquer um pode estar armado. E no Brasil também, né?
Não viram? Mandei pra vocês dois o vídeo.
Mandou.
Dois o vídeo. Do cara dando tiro no outro na freeway, na minha frente.
Então.
Por merda. Sou eu aquilo lá. Levo uma fechada no trânsito. Filho da puta! Aí se o cara provocar... Nossa, eu surto, cara. Não sei por quê.
Eu dirijo com um de joelho. Não uso nem minhas mãos.
Aí ela faz isso, caraca!
Cara...
Ela não acredita nisso que ela dirige... Aí fica dizendo, eu tô assim, eu tava no carro várias vezes, começando a mexer assim, porra, caraca, dirigindo, eu tô aqui, cara, tô aqui no joelho.
Eu faço também. Caralho.
Eu não dirigi, não é pra qualquer um, não, hein, cara. Eu dirijo com o joelho a maioria das vezes. 80% eu tô só no joelho.
Eu faço também.
Aí quando eu preciso, eu boto a mão. Mas olha, eu sou uma boa motorista, cara. Assim, é um dos testes que eu passo sempre. Não tem um cara aqui do meu lado que vai dirigir melhor que eu, nem fodendo.
Eu fico imaginando esses americanos que são tudo certinho sentando no carro com essa mulher, cara. Os caras devem ficar mal, mano. Fica mal mesmo,
fica todo mundo querendo vomitar.
Caralho.
Passando muito mal.
Dá vontade de vomitar mesmo.
Fica todo mundo querendo vomitar. Agora, um homem que é homem mesmo de verdade fala, caraca, morena, você sabe dirigir, eu.
Caraca, morena, você sabe dirigir.
Se o cara passar na direção com a Rose, chegar e não falar assim, vai, o cara que não foi embora, tá, aí, o cara fala assim, dirige pra caralho, esse é pra casar, porque porra, puta que pariu.
Poxa, eu já ouvi isso, hein, eu já ouvi um falar pra mim assim, ó, você já passou todos os meus testes, passou no meu teste de direção, você dirige bem pra caralho, tá vendo, né, cozinha, dirige, então faz tudo, só não quero fazer nada.
Ó. Mas eu dirijo na direção, eu tô me dirigindo mal na real agora, porque eu perdi uma vista na esquerda, então meio fodido.
Entendi.
A gente pode comprar um daqueles carros de Londres pra você, que você dirige do lado de
Ai, cara.
Aí outro dia eu tava lá, eu fui na casa dele, passei lá rapidinho, ele ficou falando que eu tava igual a Paquita, foi isso? Ele ficou me chamando de Paquita? Pô, cara. Ele falou, tu quer ter essa franjinha aí de Paquita, cara? Eu falo, fala sério. Aí achei lá que eu achando que ele ia fazer um barbecue lá vegano, tinha cada lagosta desse tamanho.
Pô, barbecue vegano é de fuder, hein, Rosa? Não, pô, não dá, cara.
Cremando as pobres das lagostas ali, cremando tudo que era bichinho ali. Pobres da
lagosta. Cremando as lagostas, caralho, cremando bicho. Cremando
as lagostas.
Ó, olha lá, ó, Babalu.
Ah, garota, pô, aí sim.
Ó, eu faço toda a parada de...
Esse aí é melhor que pornô, mano.
Só que aqui em casa, cara, aqui em casa.
Ah, você,
Patuxo. Ó.
Aí, olha aí. Ai.
Ah, bicho, porra.
Aí, convido o Babalu. Babalu, quando você for pra Nova York, você tem que ficar na casa do Rafa. Ele tem 9 quartos, tem até quarto pra embrulhar presente lá. Ele mandou outro dia a foto lá da piscina dele, achei que era. Eu falei, que isso, cara? Tem uma torre de salva-vida na piscina? Ele, não, aquela ali é a torrezinha da Margarita. Faz só Margarita. Falei, tá foda, hein, cara.
É ela pega no pé da casa aqui, coitada.
Não, eu acho que casa maravilhosa. Só que, porra, esquece quem é a gente? Nós somos pobres.
Casa é simplesinha, não tem nada de verdade, não. Que isso?
Esse quarto aí é um estúdio, ele tem um quarto de bagunça da criança,
não,
tem quarto de
na brulho. Verdade é o seguinte, tem 4 quartos, um meu, um da minha filha, um de visita, porque porra, pai e mãe vem pra cá, tem os pais da Nádia que vem pra cá, eles precisam de um quarto pra ficar, pra
justificar, não.
E o outro quarto é um escritório dividido no meio, ó. São dois escritórios, que é esse aqui que eu tô atrás daquela porta, é o escritório da Nádia, e esse aqui é o meu.
9.
Então. É, se juntar a casa do vizinho, não deve dar 9 também. Vai ter que juntar as 3 casas pra dar 9 quartos.
Bom, então o negócio é o seguinte. Chegou já, né? Conversamos tudo. Babalu, você quer fazer alguma pergunta pra mim?
Babalu venceu já, né, Babalu? Falou, caraca.
Se você tá batendo isso aí, já tá meia hora já.
Eu devia ter pergunta sua já. Eu queria saber. Ela tá rosa, quantas rosas tinha?
Aí vem cá, vamos se encontrar, né? Desde que começou a pandemia, você tá vestindo máscara e tá todo mundo mantém 6 pés de distância. Tá nessa também?
Não, essa é a parte dos hippies. Essa parte dele. Como é que é que no Estado tem um lance, né? Quem é republicano é sem máscara e quem é democrata com máscara.
Eu não uso máscara. Então você vai. Qual é da sua? Vai usar máscara? Vai usar máscara? Como é que é? Sei.
Não, na verdade, esse negócio de máscara e não máscara é bem complicado, né? Eu uso máscara. Quando me tem que usar máscara em um ambiente fechado. Se me pedir para usar máscara, eu não uso máscara. Se você não pedir para usar máscara, eu não uso máscara. Eu não sou, mas eu exerço meu rights.
Direito de fazer o que.
De achar que eu fazer o que eu quero. Isso que acho que é. Eu vi nesse país aqui, o principal é isso, né? Você tem o direito de tentar ser livre. Você acha que pelo menos você acha que é livre. Então, se eu não tiver escrito aqui assim. Não preciso usar máscara, eu não vou usar máscara. Mas se tu precisar usar máscara, eu vou usar máscara with no complaining.
Entendi. Eu tô mais ou menos nesse nível também. Eu não tô tão fora da caixinha, não. O cara, dono da Alex Secure, ele tá usando aquela máscara que parece um bico. Como é que chama aquele negócio?
A máscara da Black Plague.
Ele tá usando aquilo, aí os caras mandam, tira a máscara que ele vai no mercado, porque ele odeia botar máscara, ele não usa máscara. Ele
que
comprou
máscara
a máscara.
É essa?
É aquela do negócio da plaga, do plague. Do plague.
Caralho.
Ele compra aquela. E ele tem os cabelos meio enroladinhos, aí depois ele usa uma outra máscara que tem um negócio, parece um mole, assim, negócio de cajá. Aí ele comprou uma máscara do Spider-Man, aí compra a máscara do Lacate Pel, só zoa.
Eu tenho uma visor, tipo Asian visor, que bota aqui na cara. Eu não boto máscara, eu boto uma visor. Aí a minha viseira vem até. Aquelas viseiras vem até aqui assim, azul.
De solda!
Isso! Eu ando na rua com um Asian
Visor. Ai, cara.
Então, vou te chamar pra ir no... Ah, outra coisa que a gente, que eu esqueci que a gente tem que falar antes de a gente ligar. Você não vai lutar mais, né? Obviamente. MMA de jeito nenhum. Nem jiu-jitsu. Ou jiu-jitsu, sim.
Não.
Você tem competido com jiu-jitsu?
Eu tava competindo até o ano passado. Mas daí...
Não mais.
Não tô mais focado. Quando a minha Sofia lutou no Pan-Americano lá, ela... A adrenalina que eu tive com ela ali substituiu o que eu tenho comigo mesmo.
Por quê? A dela competindo.
É, ela competindo.
Foi o primeiro cara, Sofia. Eu fiquei
Ah.
toda tia orgulhosa aqui. Tia competiu lá no Pan-Americano, tirou o primeiro lugar.
Ele me deixou,
Tia. Que
ele me
massa.
deixou, substituiu, como é que fala? Satisfez todo meu sentimento de adrenalina, de competição, agora é com ela.
Você tá pegando mais leve então nela no treino, porque você pega pesado pra caralho, né? De vez em quando eu tenho que entrar ali no meio e falar alguma coisa. Eu falo, bicho, calma. Calma com a criança, cara. Pegando mais leve no treino da Sofia?
Às vezes sim, às vezes não.
Manda um recadinho pra ela pra dialogar pra tia Rose. Vou tocar de academia pra ela. Não, mentira. É, não, o Babalu é um excelente professor de criança. Você acredita que ele adora dar aula pra criança? Não
Muito
acreditar
legal,
também?
cara. É, o que eu mais gosto
Tá
mesmo.
bem,
Se eu pudesse, só dar aula para criança. Eu gosto muito de dar aula para criança. Eu gosto muito. Eu acho que jiu-jitsu. Cara, no livro, Rose, no livro, eu meio que. Quando você treina jiu-jitsu, ainda mais que é faixa preta, depois que eu sou tão admirador da família dela e fã mesmo do Carlos, fã de tudo que eles fizeram. E meu pensamento meio que parecido com o Carlos, só com relação à luta, Rose. Eu acho que o jiu-jitsu no início era para provar a superioridade de jiu-jitsu, e depois de jiu-jitsu virou esportivo e virou isso, e o esporte começou a chegar no nível que tal, MMA. Tanto que o Carlos meio que, no final da vida dele, meio que deixou o jiu-jitsu em outra. O vale tudo mesmo em outra parte, ele começou a achar o jiu-jitsu é um jeito de mudar a vida do adolescente, da criança, o meio de formador do caráter da pessoa em si. E é isso que eu acredito muito. Então, quando o cara chega numa academia, querendo, uma ou outra às vezes chega querendo, eu quero ser um profissional, porra, ver a minha história, o cara chega lá e fala assim, meu irmão, eu senta comigo aqui. Aí eu começo a explicar para ele e eu convenço ele a treinar jiu-jitsu.
Que legal, cara.
E mostro o jiu-jitsu e vou folhino ali, vou deixar ele tão focado no jiu-jitsu que quando ele chega na faixa azul, ele não tá mais a fim de fazer MMA. Ele tá a fim de só treinar jiu-jitsu.
Legal.
É isso que eu quero, sacou? Eu utilizo o MMA, mas para trazer a galera para treinar jiu-jitsu comigo. E eu acho que, cara, o resultado que eu tenho na academia, que eu tenho, são 12 anos aqui no Cerrito, o resultado que eu tenho em relação às crianças, que eu vi crianças, eu tenho umas duas gerações já que eu vi crescer. E o resultado que eu consigo ter em relação a essas pessoas que entram aqui e depois vêm chegar comigo e falam assim: caralho, professor, eu estou no college hoje, eu queria te agradecer. Agradecer pelo que você fez por mim. Ela falou assim: o que que eu fiz por você? Não, jiu-jitsu, as coisas que você me ensinou, help me so much to strive. Não sei como é que eu vou falar isso em português.
Ah, ajudou a suceder a.
Me ajuda muito a conquistar as coisas. Jiu-jitsu me ajudou tanto a conquistar tanta coisa que eu queria agradecer só por você. Você não foi campeão, não fui nada. Isso já foram duas vezes,
Que
de
legal.
duas meninas. De duas meninas. Então. Isso para mim valeu muito, mas muito, mais que qualquer outro título que eu já tive.
Mas você tem essa cara de bravo aí, mas você é um doce de pessoa, né? As pessoas não sabem como você é inocente, querido, amigo.
Inocente, não.
Como
Inocente, não. Inocente,
inocente é
não.
foda.
Menos,
Mas
pode
você tem um coração.
ser. Mas querido, mas austério. Eu sou bem austério no meu comando com as crianças ali. Você viu dando aula lá? Eu sou bem.
Eu
Eu
fiquei com
sou.
medo. Quase que eu falei que eu tenho que botar o kimono e fazer a aula.
Bater,
Fiquei
uma
com medo.
vou acariciar o tempo todo. Uma bate aqui, uma acaricia aqui. Uma bate aqui, uma acaricia aqui. Brigo e acaricio. Briga, acaricio, briga, acaricio. E assim funciona. Assim. Quando eu não sou muito daquele. Tem uma filosofia que tem muito aqui nos Estados Unidos, que até algumas pessoas, tipo assim. Utilizam muito de sempre achar o lado positivo das coisas. Eu não sou muito assim, não. Eu falo o lado real. Então, se tá ruim, se tá bom, tá bom. Eu não sou daquele, tá ruim, eu vou falar assim, não, tá bom, foi muito bom. Não, não foi, foi uma merda. Foi uma merda, vou melhorar. Não tá ainda como tem que ser. Aí, a pessoa tenta, ela tenta, continua fazendo merda, então eu dou parabéns pela tentativa. Mas não pela coisa boa que ela fez de merda. Tipo assim, eu faço uma coisa que eu não sou errado. Aí eu falo assim, não, não tá legal. Não é que não tá legal. Eu falo assim, tá assim, mas pode melhorar. Aí explica como é que é. A pessoa faz uma, faz duas, faz três, tá errado. Eu falo, valeu, melhorou. Mas não tá bom. Entendeu? Não tá legal.
Eu acho que a palavra não era inocente, eu acho que a palavra certa seria puro. É diferente, inocente e puro. Puro, você é uma pessoa pura, você é uma pessoa honesta, você é real, você é verdadeiro, você é amigo, você é companheiro, você é... Olha aí, eu falando um monte de coisa, enchendo a bola dele, olha aí, olha lá.
Olha o sorrisão
Ah!
lá, olha lá,
Não,
até passou o
mas
som.
é, cara, pô, esse gorducho aí é gente boa mesmo, meus, tipo, meus amigos, irmãos, camaradas mesmo, a gente fala de todos os tipos de assunto, fala cada coisa que até Deus duvida, e ele sempre tem a integridade dele, é sempre no mesmo lugar, você não fica, não, o Babalu não é um cara que você pensa, ah, o que que ele acharia de uma coisa dessa, você pensa numa coisa assim, completamente louca, você sabe que mais ou menos a linha dele de ser como pessoa, quem ele é sempre a mesma, é um cara íntegro, um cara honesto, um cara querido, que todo mundo, quem não gosta desse gorducho aí, cara? Quem não gosta
Tem
desse
muita
gorducho?
gente que não gosta, mas quem não gosta é melhor ainda não gostar. Porque é quem não gosta não é para estar no meu convívio mesmo. Então, que eu posso dizer, a vida hoje em dia, Rosa, hoje em dia, aliás, todo mundo o tempo todo assim, né? Ninguém é o que é, porque as pessoas tentam ser aquilo para agradar os outros. E
É.
principalmente num outro mundo, do jeito que é, que todo mundo quer agradar todo mundo. Como eu comecei aqui no início do programa, não estou muito preocupado em agradar as pessoas, estou preocupado em agradar os meus.
Sim.
São os meus amigos, são os meus alunos, os meus filhos. É as pessoas que eu estou mais preocupado em agradar. Não pessoas que eu não conheço, que vão botar, me julgar, que vão. Porque se eu falar uma coisa do preto, vão achar que. Entendeu? Eu falo assim, eu gosto de maçã. Porra, você é muito contra a pera, tá entendendo? Assassino de strawberries. Você é entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando?
Cara, muito bom.
Eu gosto de pera.
É?
Entendeu? Não quer dizer que eu quero que a maçã se foda. Eu gosto de pera. Eu não gosto de maçã.
Mas algumas maçãs que se foda
Mas
também.
maçã punida jamais será vencida. Então,
É,
é o seguinte.
fodeu.
Tá entendendo? Então.
Cara,
Puta que
eu
pariu.
vi era um ator, um cantor, um cara bem famoso, fez um post dizendo: ah, se você não gostou de alguma coisa que eu postei ou de alguma coisa que eu falei, me manda uma mensagem, me manda um text message. Se você não tiver meu telefone, é porque a gente não é tão próximo, então sua opinião não conta.
Boa.
Não é?
Até boa,
Porra, bom pra
até boa.
caralho.
Mas aí a pessoa bota uma opinião que não agrada, ela perde um patrocinador, ela começa a faturar dinheiro, aí então vocês viram refém na rede social, e a
Foda.
última coisa que eu quero é ser refém da rede social.
Aí, eu mandei isso aqui para vocês, essa aqui sou eu completamente.
Eu resolvo meus problemas, eu gosto, eu decido minha vida. Eu não gosto de conselhos. Eu não sei se agrado, se desagrado. Eu não quero agradar. Eu quero aquilo. Se eu desagrado ser assim, foda-se.
Isso!
Muito bom.
Se eu desagrado ser assim,
Muito bom.
foda-se.
Cara, vocês já viram falando foda-se? Vocês já viram aquele
Oi,
vídeo do.
podia matar só a rede social, foda-se.
Você já tem.
As
Ah, tá. A rede social, foda-se.
pessoas podem ser quem são.
Você sabe de onde
Falar
começou
verdade, ser sexista, racista, discriminista, o caralho, veganista, etnista, pode ser o que você é. Porque as pessoas são o que são. Porque o WhatsApp é tão famoso, porque o brasileiro é o que é dentro do WhatsApp. Não é, não é? Ele é o que é realmente
Ah,
dentro do WhatsApp.
é foda, né?
Aqui, rede social, Instagram é caô.
Vai
A
dar uma
pessoa é o que
cana.
é dentro do WhatsApp.
Abrir
Aí,
desafio, qualquer um
vocês
abrir
são
o
a...
grupo de WhatsApp aí, vai todo mundo pra cadeia.
Me diz aí a favor e contra aí, se não for pegar fogo essa parada. A
Ih,
favor e
cara.
contra. Aí o Rafa, caralho, lá vem merda.
Fudeu, vai.
Já tô até vendo a cara dele. A favor ou contra? Porte de armas.
A
Favor ou
favor,
contra?
a favor.
Aborto.
Não pra mim, a favor.
A favor.
Não, pra mim, é óbvio. Eu também não vou ficar grávida agora. A
Não, não, não,
favor.
aborto, aborto de armas, porra.
Uso de anabolizante ou replacement therapy,
A
therapy
favor,
replacement therapy.
100%.
Pra quê?
É,
Para
boa.
você repor o que você não tem.
Não, mas pra quê?
É,
Para competição
pra luta
ou
não.
só estética?
Ah, tá bom. Então vamos dizer para competição.
Não.
Para competição, eu sou contra.
Eu sou a favor, depende da competição. Esporte, combate esporte, eu sou contra. Mas beisebol, eu sou a favor. Deixa o cara ter duas pernas no lugar do braço lá e jogar a bolinha pra fora do estádio, sem problema nenhum. Mas porrada não dá.
Peraí, gente. Deu bode aqui. Pronto.
Pô, agora
porrada
tá
não
bom.
Dá. Pra porrada não dá, você não gosta.
Não, pra porrada eu não concordo.
E a pessoa transgender, o uso de banheiro, como é que funciona aí pra
não,
vocês esse negócio?
Sinto muito. Nasceu homem e é homem.
Mas aí me compre... Não. Ué, na verdade, o negócio de homem travesti. Não dá porque não dá pra saber, né, malandro? Porque se é uma mulher, se o cara é transgênero entrar no banheiro de mulher,
então,
não pode saber que é mulher.
Legal essa, mas assim, se você vai entrar no. Se o cara é travesti e vai entrar no banheiro de mulher, pelo menos vai, fecha a porta.
Travesti é diferente de transgender, tá?
Isso. Ah, o transgender não tem o órgão mais.
O transgênero, ou não tem órgão, ou tem, mas se considera homem, por exemplo, uma menina transgênero, se considera... Ok, você não acredita nesse negócio de uso do banheiro, você acha que não pode usar o banheiro?
Eu acho que não, cara, eu
então,
acho que não.
Então uma menina como se fosse assim, a Jazz, que é uma transgender...
Se tiver o negócio pendurado lá, não tem que entrar no banheiro com a minha filha, cara, desculpa.
E mesmo se for uma... você olhar, é uma menina, 12 anos, 10 anos de idade, 9
anos
de idade.
Aí eu não vou saber, então vai no banheiro e fecha a porta, não precisa mostrar...
Vai no biom, se a mulher se sente... Tipo assim, vou te dizer aqui, se a mulher, o cara se sente tanto...
A Rosa vai ser responsável pelo último podcast, eu não vou nem conseguir chegar no 100.
Ou transgênero, sei lá que porra que é, pra mim é tudo a mesma merda. Se sente, fala assim, bota roupa de mulher, se sente a mulher, quer no banheiro de mulher, mas tem peru, pelo menos, vai dentro do biombo.
E fecha a porra da porta, lógico.
Também no banheiro de mulher, também não tem...
No banheiro de mulher vai aonde? Vai na pia?
Não, é porque não é só... Peraí, vou te dizer. Porque a gente imagina o banheiro de mulher com o banheiro de homem. Só que não é banheiro de homem.
Banheiro de mulher, banheiro de mulher só porta. Tem porta, né? Tá certo.
É, só tem porta. Agora
você
que
tá. Boa.
Eu acho que é normal.
Então, então pode. Vamos ficar de... Vamos fazer de bem.
Pra mim, eu acho que é verdade. Porque eu já fui muito na Europa. E na Europa não tem muito esse negócio de... Na Holanda, por exemplo, não tem divisão entre banheiro... Eu acho que não tinha que ter divisão entre banheiro de homem e mulher, na verdade. São banheiros só e cada um fecha a portinha e vai lá dentro, faz o que tem que fazer e sai. Não tinha que ser muito esse negócio de ser partido. Tinha que ser um banheiro grande,
portinha... E um espaço, de repente, aberto. Não precisa entrar num lugar fechado pra ir no banheiro. Faz a porra com as portas tudo por fora e unissex. Vai lá, usa isso. Individual, boa.
É isso, tá. Que na Europa, geralmente, os banheiros são assim. É um banheiro só... Fica lá a pia, grandona, e o paradinha pra você fazer a sua necessidade ali, fez com porta, né?
Uhum. Quando eu vou no banheiro, se eu tiver aqui no banheiro e tá o banheiro dos homens vazio, o banheiro das mulheres cheio, eu, puf, vou no dos homens mesmo, foda-se.
Fala normal. Outra vez eu fui em banheiro de mulher também, apertado.
Vou nessa. Já fui. Aí às vezes aí você entra e whoa, there's a girl here. Nesse nível. Escuta, os caras ficam, o que você tá fazendo aqui?
Babalu,
falando que tava lotado.
Olha no teu celular aí que a Rosa mandou um vídeo. Você mandou pra ele também?
Vocês são muito escrotos, sabia?
Cara, assiste,
eu penso que são meus amigos.
Assiste esse
vocês
vídeo.
Vocês são escrotos. Não assiste nada, gordura.
Não assiste,
aí eu vou botar pra tocar aqui pra você ficar com essa cara de pateta, porque todo mundo vai querer ver agora.
É legal pra caralho, cara.
Eu, como
eu sou
amiga dos nossos ouvintes,
negócio
aquele
vídeo, os quatro americanos no carro e ela cantando Marisa Monte sozinha, assim.
São dois brasileiros e dois americanos. A gente foi lá fazendo
brasileiro?
Agora da USP. Ah. O motorista era brasileiro e o cara do lado que tá rindo pra caralho é brasileiro.
Não tem graça, então.
O negócio é o seguinte, a gente foi pro Brasil e fazendo negócio do CTE aí do Concussion Foundation em São Paulo. E o cara que é o bam lá do Concussion Foundation tava sentado na frente, que é o Chris Nowinski. E eles começaram a tocar uma música. E eu, tipo assim, sabe aquela a verdadeira frase no Brasil, dos Estados Unidos, que chama No Fucks Given, né? Aquele tipo assim, você não tá nem aí, né?
Foda-se.
Aí. Peraí, calma aí. A cara do cara é a melhor que tem. Assim. A cara do cara. Aí quando eu olho. Quando eu boto numa nota. Olha o do meu lado ali dançando.
E ela cantando, cara.
Boa, feliz, né?
Mais alto que o rádio.
Olha ele. Eu sei. Feliz de ver. A cara dele quando eu boto na nota, olha lá.
Ai, cara.
Eu mandei pra você, Gorduz, pra você rir também um pouco.
Muito ai, bom.
Agora quando é que vamos acabar com esse papo que eu tenho pra piscina?
Bora.
Vem cá, a piscina tá aberta aí?
Não sei, eu acho que tá.
Não, senão você bota aquela piscininha, sabe? Que você bota aquela no backyard, aquela que a gente enche de ar.
Vou tentar agora.
Ah, porque eu vou ler, olha só, tá na hora da gente botar essas crianças pra brincarem um pouquinho, né? Trazer a Sofia pra cá, fazer um negócio, porque eu não tô aguentando. Hoje tá chegando o Highland, filho do, Halleck, e a Kaone, filha da Riz, tá todo mundo sendo drop-off aqui, porque ninguém mais, todo mundo, bom, manda as crianças lá pra casa da Rose.
Você tá brincando, o filho do Halleck chama Highland?
Highland.
Highland?
Highland.
Highland. Você lembra do nome do Highland? Não lembro do tal do Highland? Lembro,
não. E hoje eu ainda falei pra minha filha, olha, vê se o Highland come não sei o quê. Eu queria saber, eu falei que era o Haaland, que é o filho do Hellster, que é uma merda, caralho. Criançada da mão. Ó,
bora.
Gorducho, muito obrigada por você ter vindo no show hoje. Vem cá, quem vai fazer a introdução do show de agora pra diante sou eu, cara, porque eu acabo o show toda vez. Então, fechou. Ok, você, você me apresenta como convidada e na verdade não é. Você sabe que não é isso.
Eu nunca falei que você é convidada, eu chego falando, e fala, Rose!
Aí, olha só, Gorducho, muito obrigada por você ter vindo hoje aqui bater um papo com a gente. Você viu que o papo foi meio mais descontraído comigo aqui, né, cara? Fala sério, né? Esse Rafa aí fica até chato, esse papo aí. Ele faz as perguntas tudo muito sério.
Você sabe o que vai acontecer, né?
Queria agradecer também aí a MMA hoje aí, achar que foi maneiro conversar com vocês e dizer que quem tiver interessado em ser adotado pela Rose, por favor, me manda.
Muito bom, muito filha bom. Da puta. Manda mensagem pra Rose. Pra Rose.
Não, passa por vocês primeiro.
Arroba Rose Grace. Manda lá pra ela. Fala, ó, me adota.
Não estou aceitando aplicações agora, mas obrigada. Assim que eu aceitar aplicações, eu aviso. Eu ainda falo pra ele, bicho, entrevista uns gatinhos aí de vez em quando, cara. Traz uns caras diferentes aí, alguma coisa
aliás, interessante. Eu vou dizer melhor: manda mensagem pra Rose, tira um print e manda pra gente. Eu vou postar todos.
Vocês sabem que eu tenho, eu não vou falar o nome, mas vocês sabem que eu sou apaixonada por uma pessoa já na minha vida, é complicado, né? É complicado.
Se não
a vida
vai falar
é
o nome, não tem nem que mencionar, não conta.
Não, mas então. Eu não preciso falar, vocês sabem quem é, eu não preciso falar pra todo mundo, caralho.
Então conta,
mas
eu não sei quem é.
Cala essa boca, Rafa, ó, um beijo.
Babalu, valeu, irmão, obrigado, fera.
Beijo grande.
Beijo, te amo, Gorduch. Tchau.
Valeu.